Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, estamos começando mais um ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Sou Rodrigo Disconzi e tenho uma turma braba, pessoal que manja muito de apostas, a maioria deles vocês conhecem, já ouviram falar, é gente que sabe o que está falando. Tem gente que é da casa, vocês já conhecem, mas eu vou convidar para se apresentar primeiro o Paulo Barreto, da Arquibancada Brasil. É um cara fera, manja muito de apostas. Eu conheci ele um pouco antes, seguindo o canal dele no Telegram, que eu recomendo. Era Arquibancada Cariri e evoluiu. Agora é Arquibancada Brasil. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos demais convidados que ainda não foram apresentados. Então é isso. Meu nome é Paulo Barreto. Comecei ali a mostrar meu trabalho publicamente no Arquibancada Cariri. A gente evoluiu agora já faz um bom tempo, né? Desde o começo do ano passado. Ano passado, não, 2019, para o Arquibancada Brasil, para que a gente possa ter mais espaço, né? No Arquibancada Cariri, talvez mais para frente eu fale, quando a gente falar dos estaduais, né? De como surgiu essa ideia e dessa relação bem bacana que eu tive, principalmente com o Campeonato Cearense, para começar a mostrar meu trabalho. E agora no Arquibancada Brasil, a gente consegue abranger mais coisas que antes no Arquibancada Cariri a gente não podia.
Maravilha, maravilha. Então, o Paulo já falou aí que nós vamos conversar sobre campeonatos estaduais. Está bem no comecinho aí da maioria deles. Vamos falar também dos problemas, né, que afligem aí todos os campeonatos, os times pequenos principalmente. E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho a ajuda do Henrique Oreia. Tudo bom, Oreia?
E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos meus colegas que vão estar aqui comigo.
Maravilha. O Henrique Oreia, ele é especialista no Campeonato Mineiro, porque você mora aí, né? Sabe tudo?
É, exatamente, né? Acho que, como muitos brasileiros, né, a gente gosta muito de futebol desde pequeno. E geralmente o estadual é meio marcante pra gente, né? Porque envolve cidades do nosso estado, né? Times que a gente. Que só a gente conhece. E, então, assim, eu vou dando uma ajuda aí no Campeonato Mineiro por hoje.
Maravilha, maravilha. E para fechar o time aqui, que na verdade não fecha, depois vai ter mais um que vai entrar atrasadinho, mas vai entrar. Nós temos o Fernando, que a gente já conhece, que ele, depois que deu dica de ping-pong russo, não tem coisa que ele não dê palpite. Então o estadual é fichinha. Tudo bom, Fernando?
E aí, Rodrigo, tudo certo? Tudo certo, meus amigos? Tamo aí, né? Estadual é bem melhor do que o ping-pong russo, né? Ano passado foi pesado pra gente ficar aí atrás de tênis de mesa russo.
Beleza, beleza. Mais tarde vai chegar o Pedro Ivo, que vai ajudar a gente a falar sobre o Campeonato Carioca. Quando ele conseguir chegar na live, a gente apresenta-o novamente. Mas antes de começar a falar sobre alguns campeonatos, a gente não vai conseguir falar de todos, que são muitos, e também não é fácil levantar informação sobre todos. Graças à participação maior dos apostadores, produtores de conteúdo, cada vez mais a gente consegue ter os guias dos estaduais. O Fernando publicou vários no site do Aposta 10, no site do Sportsbet.io, né? E os companheiros também. Eu sei que o Paulo tem sua equipe também que prepara o material. Eu já acompanhei muita coisa dele sobre os campeonatos nordestinos, desde que ele abriu o canal dele, enfim. Ainda bem que tem esse pessoal que ajuda a gente, apostador, a conseguir começar a apostar no campeonato saindo de algum lugar que não seja o zero, porque é duro você não saber direito se o time melhorou ou piorou em relação ao ano anterior, quem está conseguindo contratar ou não, né? Então eu vou pedir para o Paulo primeiro contar como é que é a relação dele com os campeonatos estaduais em si. Provavelmente ele deve ter começado a estudar, ou conhecer, acompanhar os times onde ele nasceu e cresceu, né? E depois ele fala pra gente como é que foi migrar para poder acompanhar as estaduais do Brasil todo. Conta pra gente isso aí, Paulo, por favor.
Então, Rodrigo e ouvintes, Como eu falei na abertura, né, eu comecei o meu trabalho público dentro das apostas esportivas com a arquibancada Cariri. E o sentido era que eu ia para os estádios aqui da região do Cariri, né, fica no interior do Ceará, trabalhar ali como scout geral da galera, né, gratuitamente no canal do Telegram, acompanhando os jogos, onde as casas de aposta só abriam o jogo, mas não tinha tanta informação assim. Então foi a partir daí que eu comecei a mostrar o meu trabalho. Eu já trabalhava com as ligas maiores, né, com os mercados asiáticos, mas fiquei muito conhecido nessa época por mostrar esse trabalho como um apostador de mercado europeu, né, mercado de abertura, como a gente chama, uhum, né, de várzea, como alguns chamam também, por mostrar apenas esse lado do trabalho. Mas a minha ideia era no sentido de mostrar para as pessoas que a gente pode, com menos, ter mais, né? Então, uhum, começar com coisas que você tem familiaridade, que você tem um conhecimento maior do que a maioria das pessoas, pode te trazer uma vantagem diante das casas. Então, foi assim que eu mostrei o meu trabalho lá na arquibancada Cariri, né? Trabalhando aqui com os times cearenses, um pouco ali com os times nordestinos, acompanhando os times cearenses nas competições de Série D, Série C, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, porque Fortaleza e Ceará estavam disputando esse campeonato. Então, uhum, um trabalho meio parecido com os traders, né? A maioria dos traders que eu conheço, por exemplo, eles escolhem algumas equipes para acompanhar, uhum, elas durante a temporada. É um pouquinho diferente dos Panthers, né? Que, em geral, não é regra, escolhem os campeonatos e aí acompanham o campeonato como um todo, né? Então, lá na Arquibancada Cariri eu fazia isso. No Arquibancada Brasil, a gente migrou para poder trazer esse modelo de trabalho com um grupo maior de pessoas, né? Cheguei a trabalhar ali com 15 outros apostadores, revelando bastante pessoas do mercado, tifers conhecidos, de serviços conhecidos que tem hoje aí no mercado das apostas, passaram por lá, contribuíram muito para a minha evolução, graças a Deus consegui oportunizar um espaço para que eles aparecessem também. E é isso, hoje a gente está lá, temos... 4 pessoas, né? Eu e mais 3. Um vai cobrir agora os times do campeão, os times da Série B, né? Times da Série B que estão jogando os estaduais. E tem o Matheus que trabalha comigo também. A gente vai cobrir os times da Série A dentro dos estaduais, como se fosse uma preparação, né? Como se fosse a pré-temporada para chegar no campeonato.
Boa ideia. Vamos roubar isso aí, Fernando. Boa ideia, boa. Temos que pegar. Como é que ninguém pensou isso antes? Continue, Paulo.
Então é isso, né? Mas realmente o trabalho e a dica que eu dou para as pessoas, né? Que olhem um pouquinho para o lado, né? A galera que é muito apostar na Premier League, na Champions League, são campeonatos que realmente têm um apelo visual, um apelo emocional, um bom futebol sendo jogado, mas não necessariamente é aquele que pode te trazer mais lucro, né? No mercado das apostas esportivas, informação é tudo. Então, quando você começa dos meios e dos lugares onde você tem mais informação, isso pode te dar uma vantagem. Então, foi partindo disso aí que começou os nossos projetos. E acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conversando, né, a gente já conversou fora do ar algumas vezes, também mais ou menos que começaram assim.
Beleza. É bom sempre ver a caminhada dos outros para comparar com as nossas e quem está ouvindo também poder identificar as semelhanças ou aproveitar com os erros e acertos dos outros, né? Oreia, você acompanhava os campeonatos de Minas aí e tal, mas eu sei que você está agora estudando os outros também cada vez mais. Como é que tem sido aí a dificuldade vendo informações só pela internet? Dá para realmente ter uma noção boa dos times só com informação pública que todo mundo pode ter?
Sabe, eu não tinha o costume de apostar em estaduais, assim. Uhum. Para mim, no máximo, no Mineiro. E esse ano tô tentando ampliar um pouco e tá sendo muito difícil, assim, muito. Eu não acho nada, cara, sabe? Lugar nenhum. Eu procuro, assim, mesmo no site do time. Aí o site do time só tá comemoração de funcionário, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Site desatualizado, não tem nada com nada, entendeu? Notícia antiga. E eu não acho, cara, em lugar nenhum, entendeu? E aí o que você acha é tipo assim... É o treinador falando, realmente, a gente vai com tudo, esse jogo amanhã é decisivo, entendeu? E aquela baboseira de sempre, assim, que pra gente que realmente precisa analisar uma coisa mais objetiva, não quer dizer nada, né, na prática. Uhum. Então, assim, Eu não sei a opinião dos outros que estão aqui, eu até queria ouvir sobre isso, mas eu acho que talvez estadual, assim, a não ser que você realmente conheça os times, seja até da própria região, o ideal seja um trabalho em equipe, sabe? Uhum. Que possa compartilhar informações com quem você confia, que essa pessoa provavelmente vai saber muito melhor e vai conseguir ter acesso à informação melhor naquele estado do que você. Você que está aqui, você acompanha o jornal local, já uhum. conhece os times, é mais fácil, é uma informação que vem até naturalmente, assim. Você está almoçando, às vezes você está vendo o jornal local, você já pega alguma informação relevante, né?
Escutando rádio, às vezes, né?
Uhum. Escuta do rádio, que também geralmente é local, né? Uhum. Nesses casos. Então, para mim, pelo menos, assim, na minha opinião, eu acho que o legal é você não... A minha experiência é não focar em muitos estaduais, pode ser perigoso, porque realmente é muito difícil escolher informação, assim. E até de assistir os jogos, assim, é difícil.
Claro.
Então eu focaria no estadual que você tem mais conhecimento. E para poder pegar outras apostas, aí teria que ter algum grupo que você confia para te passar informação.
Beleza, beleza. O Fernando, o quanto você gosta dos estaduais? É mais ou menos que torneios europeus, mais ou menos Série A, B, C ou D. Como é que é a tua relação com eles?
Ah, cara, eu gosto bastante dos estaduais. Né? Apesar do pessoal fazer uma força para terminar com eles, o estadual é muito legal, né, cara? Ainda mais aqui para quem mora no estado de São Paulo, que tem uma tradição grande no interior, né? Um estado com muitos clubes. Então a gente já cresce com isso, né? Antigamente sempre foi forte a segunda divisão, a terceira, tanto que a segunda divisão passa na TV, né? E no canal fechado, assim, que muito estadual não consegue passar, a segunda divisão aqui paulista passa, né? Então é bem legal, cara. Pra quem é do estado de São Paulo, assim, eu nasci no meio dos anos 80, peguei aquela parte dos anos 90, então grandes times paulistas, então é bem legal, né? Então o estadual, ele é... Pra mim, é a competição mais legal que tem, apesar do jeito que o pessoal cada ano fica mais complicado, eu gosto bastante, cara.
Beleza, beleza. Eu quero falar também que eu me criei nas apostas esportivas através dos estaduais, porque eu era scout aqui no Paraná e acabava vendo os times de fora que vinham aqui visitar e jogar e tal. Aí a gente ficava conhecendo um time, aí você, pô, o América Mineiro veio jogar aqui. Aí quando ele joga o Mineiro, eu tenho uma noção para poder comparar se o América joga assim e ele ganhou de tal time ou perdeu, você faz uma avaliação de força. Assim como vinha o Ceará, o ABC, enfim, só na Série B nos jogos do Coritiba e do Paraná. E a base para o apostador poder fazer o seu ranking, além de usar muita estatística e matemática, tudo, é comparação. E o problema dos estaduais é que, tipo, por mais que eu acompanhe os times desde 2008, por exemplo, que eu comecei a fazer scout em 2009, todo ano é diferente. O meu conhecimento acumulado ajuda um pouco a entender como é que é a mentalidade do torcedor daquele time, o tipo de administração que costuma ser feita naquele time, a expectativa que a imprensa tem e tal. Mas o elenco em si muda todo ano e muda demais às vezes. Então tudo que eu aprendi no resto dos anos eu vou carregar para frente um pouquinho só. Teoricamente, hoje, se eu parar de estudar, ler notícias, ver jogos, tudo, eu não vou ser ninguém nas apostas estaduais, um zero, claro. Ah, mas aquilo que eu aprendi no passado, eu aproveito muito pouco, aproveito mais a estrutura do pensamento, o jeito de analisar tudo. Mas é todo ano, tem que ver o elenco, que jogador jogou aonde, se identifica com o clube, com o jeito do treinador, né? Isso é um trabalho que nem o Henrique falou, não dá pra fazer sozinho, cara. Você gasta horas e horas e não consegue chegar a lugar nenhum.
Quando eu era criança, assim, tinha uns 9, 10 anos, 8 anos, eu montava meus times, assim, do Paulista. Paulista tinha um campeonato muito longo, né? Era pontos corridos, tinha 30 datas estaduais. Pra quem é mais novo, é difícil pensar nisso, né? Mas a gente pegou, você pegou também. Tinha campeonato estadual aí do Paraná que começava em fevereiro e até dezembro. Teve um gaúcho que terminou quando o Grêmio ganhou a Libertadores de 95. A final foi no meio do Natal, assim. Teve 50 datas. Então eu montava meus times, aí eu conhecia muito jogador que é. Por exemplo, o América de Ribeirão Preto, eu conhecia, falando do Paraná, tinha o Matsubara, que era um time forte daí, o Neto jogou nele, União Bandeirante. Sim. Então você acabava conhecendo, a Série C era bem inchada na época. Então você monta, e isso que você falou é importante. Ao contrário dos anos anteriores, que você já conhecia mais ou menos os jogadores, às vezes um jogador ficava 5 anos no mesmo time. Hoje não, é difícil acontecer isso, né? Então você tem que todo ano. Eu vejo muito treinador, para mim um treinador faz muita diferença assim, nos times de São Paulo aqui. Quando entra um treinador, já sei mais ou menos o modelo de jogo que ele vai querer. Então eu já tenho um pensamento, às vezes eu falo até isso para vocês. Teve a primeira rodada mesmo do Taubaté jogando. Falei, ó, não confio muito no Toninho Cecílio, expliquei ali. Uhum. Então, não que o treinador seja
o culpado pelo que o time perdeu.
Você tem uma noção do que o cara quer do time, então aí você já sabe mais ou menos. Fala, pô, ele tem esse estilo aqui. Ele vai contratar jogador dessa maneira aqui. Então isso também faz muita diferença.
E tem treinador que faz time jogar, né? Acho que é o Sérgio Guedes, acho que tava
Sim, o Sérgio Guedes.
Rio Claro, foi pra Briosa. Onde ele vai o
time? Ele foi bem no Rio Claro, quase subiu, com um time bem frágil, depois ficou 3 anos na Portuguesa Santista, tanto que ele saiu depois da paralisação, o time que estava praticamente classificado não foi para os 8. E aí ele foi agora, eu esqueci o time que ele está, mas ele está aqui.
Ele mudou com um timezinho interessante também.
Tá num time, é que agora de cabeça não lembro.
Muita coisa.
Mas ele está também aqui num time aqui da Série A2.
Beleza. Paulo, diga uma coisa, nós estamos aqui falando mais ou menos uma terceira, quarta rodada, segunda de alguns campeonatos, e estamos pego por uma fase crítica da pandemia do Covid-19. A opinião que eu tenho é que não é coincidência que nós temos uma fase terrível no país inteiro, e no dia de hoje da gravação desse programa batemos o recorde de óbitos em um dia só, em 24 horas. E para mim não é coincidência que tenham sido, e acontece isso agora, após umas 2 semanas mais ou menos pós-carnaval, que o brasileiro conglomerou. Eu queria a tua opinião aí, se nós vamos ter campeonatos para frente, corre muito risco de parar tudo por aí. Qual é a tua expectativa em relação a isso? Será que para?
Bom, primeiro que eu sou contra a volta do futebol da maneira que ela voltou, do jeito que ele voltou, né? A gente teve um ótimo, bom exemplo logo no comecinho da volta do futebol no Brasil, que foi a Copa do Nordeste, né? Não sei se vocês lembram, e os ouvintes também lembram, aconteceu ali só na Bahia, né? Levou todos os times para lá, jogaram lá, e ali não estourou casos de Covid, né? Na época, pelo menos, não sei se por falta de exame nem nada, mas me pareceu muito bem organizado, um esquema meio parecido ali com o que a NBA estava fazendo.
Uhum, a bolha.
E isso ali não foi, exato, isso ali não foi levado muito em consideração para as demais competições, né? Então a gente teve uma Série D aí com jogo por todo o Brasil, uma Série C rolando, Série B e Série A. Série A e Série B são casos especiais porque todos esses times, né, têm uma infraestrutura diferenciada, né? Essa que é a verdade. Eles contam com departamentos médicos e tudo mais. Na Série B nem tanto, né? Tanto que o Lisca botou a boca no trombone até no programa aí de visibilidade nacional, enfim, e voltou a botar de novo hoje, né? O Lisca deu mais outro depoimento aí duro, inclusive, falando sobre essa questão do Covid. Então, acho que o brasileiro e o futebol em si, de um modo geral, lidaram muito mal com essa situação do Covid. Obviamente, não tem regra, não tá fácil para ninguém, é aqui no Brasil, é lá fora, muitos países estão errando na condução. E a solução também não é fácil, porque a economia também tem que funcionar, as coisas têm que evoluir, mas ninguém sabe muito bem como. No entanto, o futebol, acho que, mais uma vez, dá um péssimo exemplo para a sociedade. Acredito que o futebol vai continuar de uma maneira ou de outra, aos trancos e barrancos, vai ser uma das últimas coisas que vai parar no Brasil, porque é assim que são as coisas, né? O técnico tem que ir a campo, o jogador tem que ir a campo, as comissões técnicas são funcionários do clube e também precisam disso. O Flamengo, um dos clubes que poderiam encabeçar aí uma disputa, uma briga, né, alguma coisa que mostrasse o interesse do futebol pela sociedade, fez exatamente o contrário, né? Brigou até o fim da força para voltar o mais cedo possível, sabendo que ele, Flamengo, tem uma condição financeira muito diferente da maioria dos clubes do Brasil. Então, eu vejo com um olhar muito tristonho a situação que a gente está vivendo, de uma maneira geral. A solução é complicada, mas o futebol, mais uma vez, pelo menos na minha visão, dá um péssimo exemplo para a sociedade.
Beleza. Eu estava conversando um pouco antes com o Fernando aí. Quais campeonatos pararam, Fernando? Lembra para a gente aí.
Tá indo sul, né? O Paranaense, né, tá parado pelo menos até o dia 8.
Uhum.
O Catarinense também parou. E estão falando que o Gaúcho também vai parar, né? O Distrito Federal também, eu vi aqui que os jogos foram adiados. É que, assim, o grande problema não é só a contaminação, né, dos jogadores. O problema é que não tem ambulância para ir para o campo, né? Então, se, por exemplo, o cara tem uma outra lesão, ele não vai ser atendido. Então, dentro do esporte, a gente já viu ali, somos cobaias ali, né? E não tem uma... Tem treinadores, né? A gente perdeu alguns, o Rui Scarpino mesmo partiu ali, o Marcelo Veiga, né? Dois treinadores muito fortes aqui no estado de São Paulo, que eu lembro de cabeça. Teve também no Nordeste, eu lembro no Campeonato do Nordeste que um diretor faleceu no ano passado, eu não lembro qual foi a competição, mas eu lembro que ele foi, acho que foi no Paraibano, se eu não me engano, mas assim, então não tem estrutura, né? Então é provável que os campeonatos, pelo menos de alguns estados aí, parem. São Paulo eu não sei, não indica que vá parar, mas não sei, né? A gente não sabe qual vai ser o rumo, porque a gente não tem um plano ainda, né?
Pelo que eu vi hoje, é um pouco do que você falou, Fernando. Tipo assim, tem um jogo lá, o cara tem um trauma craniano, traumatismo craniano. Leva o cara para o hospital. Ele não vai ser atendido. Ontem morreram 36 em Santa Catarina, que estavam na fila esperando um leito para ser atendido pelo Covid. Não tinha onde pôr os caras. Morreram.
Sim. E o jogador? O cara tem uma lesão na perna ali, uma lesão grave ali. Ele vai acabar perdendo a perna porque não vai conseguir ser atendido. Então, tem essa parte, né? Não é só a parte, assim, da... dentro de infecções, assim, o futebol parece tá bem preparado. Faz exames. Talvez os times de alto nível, assim, se fosse uma Série A, você consegue fazer. Mas dentro do estadual é difícil. O Paulo falou da Copa do Nordeste. Exatamente. Se fizer uma estrutura fechada, você consegue realizar o campeonato. Mas é muito difícil, né? É triste porque a gente vê que na Europa tá tudo rolando. Mesmo os caras conseguiram parar os países. Portugal mesmo, a gente tem uma companheira de trabalho que é de lá. Eles ficaram em lockdown, né? Eles tiveram que se fechar ali, né? Em confinamento. E agora que eles já estão começando a sair porque foram vacinar, né? Então são estruturas e pensamentos diferentes, né? Como a gente está num momento muito difícil de saúde, então acaba influenciando, né? Então é bem difícil. Então é um momento complicado, né, cara?
E o pior é que estamos falando em times, tamanho, estrutura. Cara, times pequenos, então, não tem grana para fazer exame, cara. E estamos vendo por aí muitos resultados estranhos e possíveis jogos armados, situações estranhas. E a gente vai ver a situação do time, os caras não têm salário, estão atrasados, não têm estrutura para treinar, não dão comida direito, aí os caras vão lá e fazem chuncho ainda, para poder pegar uma grana para sobreviver.
Isso daí acaba atrapalhando o nosso trabalho.
Atrapalha, né? O futebol e atrapalha a nossa profissão de apostador.
Ano passado a gente teve também no Paulista, né? A gente teve, acho que foi na 3, teve suspeitas, os times foram suspensos lá, foi um negócio bem, bem pesado. Então é complicado, cara, a situação financeira, porque assim, os testes deveriam ter um modo, falar, a gente vai fazer, mas como que a gente vai fazer com os testes? Vão cobrar os testes? Não vai ter grana. O sub-20 mesmo do aqui do Paulistão é um valor bem, bem acima, se eu não me engano são R$100 só em testes, parece, para o time disputar entre tudo ali. Então é muita grana para um time pegar pro Flamengo ali. Mesmo o Corinthians, tá endividado, mas o Corinthians consegue dinheiro, né? É, tem uma torcida de milhões, o Atlético Paranaense consegue, o Atlético Mineiro consegue, porque tem torcedores, né? São times que têm torcidas, movimenta uma torcida. Agora você pega um time aí pequeno aqui, você pega um, sei lá, o Atibaia, o Sertãozinho, ele vai ter mais dificuldade, né? Então ele vai sofrer. Então a gente pode ter essa paralisação mesmo, mas vamos torcer aí, cara. Vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Sendo que esse mês vai ser bem complicado, mas não tem muito o que a gente fazer.
Beleza, beleza. Oreia, vamos começar falando do Campeonato Mineiro, que eu sei que você já fez aí a tua avaliação inicial, olhou para os times e conseguiu acompanhar um pouquinho das rodadas, seja olhando um jogo ou outro, ou até vendo as notícias depois. Vai ficar entre os dois grandes ou o América já está no meio dos dois grandes lá? Ou passou alguém? Qual é a tua opinião?
Na minha opinião, o Atlético, o Galo, é bastante favorito esse ano. Uhum. Talvez ele comece jogando um pouco com as reservas, para poupar os titulares. Mas até porque o próprio Hulk e o Nacho estão querendo pegar ritmo de jogo.
Sim, vão jogar mais.
Eles vão acabar jogando o Mineiro. E a qualidade do time do Atlético é muito superior aos outros. E o América também é um bom time. Assim, eu diria que ele é o único que consegue bater de frente hoje com o Galo. E o Cruzeiro tá numa crise terrível, cara. O máximo que ele pode... Assim, ele vai ter dificuldade para se classificar, eu acho. Nesse momento ele tá até perdendo pra Caldense ainda, jogando dentro de casa.
Beleza. O regulamento, desce alguém? Como é que tá? Vai descer gente?
O regulamento, assim, ele é super simples, assim. São 12 times na primeira divisão. Todos jogam contra todos, mas não ida e volta, é em turno único. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais e os dois últimos são rebaixados para o módulo 2, que a gente fala aqui, que é como se fosse a segunda divisão, né, do uhum. Mineiro. E aí nas semifinais, tem jogo de ida e volta. E, na verdade, quem se classifica na frente tem a vantagem de dois resultados iguais, né? Então, por exemplo, quem ficou em primeiro sempre vai poder jogar por dois resultados iguais e assim por diante. Esse aqui é o regulamento. Bem simples.
Beleza. O Boa Esporte continua naquela draga, jogando mal, jogando na defesa.
O Boa Esporte é um time que, assim, ele já jogou Série B durante até dois anos, assim, por isso até algumas pessoas conhecem ele. Mas acabou que ele dependia muito da própria prefeitura lá de onde ele foi, que é de Varginha, da cidade aqui de Minas Gerais. E a prefeitura ficou com pouco recurso, o time também não conseguiu investimento. E aí foi em queda livre, assim como muitos times acontecem aqui no Brasil. Né? O próprio Ipatinga mesmo, não sei se vocês lembram.
Sim, também, foi bom. Ultimamente
desapareceu, né, do cenário, assim, o time quebrou. Aí, eu diria que o Boa tá, né, assim, nessa caminhada praticamente do Ipatinga, assim. O time tá sem dinheiro, com dívida, com problemas internos. O time caiu da Série C ano passado. E ele até, inclusive, é um dos candidatos a ser rebaixado esse ano, aqui no Mineiro, né? Ele perdeu o primeiro jogo pro América, fora de casa, normal. Mas ficou no empate de 0-0 já no Pouso Alegre, que é um time que acabou de subir já na segunda rodada, então a perspectiva dele não é boa, só o nome.
Beleza, beleza. Bom, nós estamos agora com o Pedro Ivo, também tipster da Aposta 10, acabou de se juntar a gente aí. Tudo bom, Pedro?
Fala, Rodrigo, vocês me escutam bem?
Escutamos bem.
Estamos escutando.
Estamos aqui eu, o Fernando, o Oreia e o nosso convidado especial, que talvez você não conheça, que é o Paulo Barreto. Ele é do Ceará, da Arquibancada Brasil, e vai ajudar a gente falando um pouco sobre os campeonatos da região dele. O Pedro, para quem não conhece, ele é torcedor do Fluminense e vai ajudar a gente a falar um pouco do campeonato carioca. Teu Flusão vai ganhar esse ano, Pedro?
Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu torcer pro Fluminense.
Mas é divertido.
No momento é bom. No momento é bom.
Talvez. Antes de mais nada, boa noite aí pra todo mundo. Satisfação estar aqui participando novamente. Uma boa noite especial aí ao Paulo, já gravei com ele outras vezes. Bom, o Campeonato Carioca vai depender muito de quando o Flamengo vai mandar o time titular a campo, né? Uhum. Esse time que o Flamengo colocou ontem não é time nem pra brigar próximo. O problema é que Vasco e Botafogo também não tem time pra isso. Então vai ser um campeonato aí nivelado por baixo, na minha opinião.
Entendi. E o Vasco e Botafogo a gente tá vendo que estão com dificuldades aí no Brasileirão, estão jogando por aí também agora e estão sofrendo, perdendo. O Flamengo e o Fluminense você comentou, e de resto não existe, na tua opinião, será? Ou algum dos pequenininhos pode ter alguma atuação decente aí ou surpreender?
Cara, todo ano tem, né? Já teve mais recentemente o Bangu, o Boa Vista tem uns jogadores aí mais conhecidos do público geral, né? Tem o Fernando Bob, que jogou no Inter, jogou no Fluminense, tem o Jusilei, que jogou no São Paulo e no Corinthians, tem o Eric Flores, que é revelado no Flamengo, enfim, tem uns jogadores aí que são mais conhecidos. O Volta Redonda também, por estar na Série C, né? Então consegue atrair jogadores de maior qualidade, mas esse ano especificamente os times tiveram um baque financeiro muito grande, uhum. Os times pequenos, né? Então a discrepância entre Flamengo num patamar acima, Fluminense ali numa segunda prateleira e Vasco e Botafogo vai ser muito maior em relação aos pequenos do que é normalmente. Uhum. O problema é que os quatro grandes estão começando. Acho que o Botafogo jogou basicamente com o time titular. Mas os outros três grandes vão jogar, o Fluminense com o Sub-23, o Flamengo jogou com jogador até do Sub-17. Uhum. E o Vasco tá com um time bem jovem também. Mas é um time do Vasco que foi campeão, né? Sub-20 aí. Tanto da Supercopa e ganhou a Copa do Brasil, se eu não me engano.
Um timão, sub-20.
Eu gosto, só que tá perdendo pra Portuguesa, né? Que a Portuguesa é um que promete, um dos times que vai brigar pra não cair. E aí tá ganhando desse bom time do Vasco. Obviamente que você botar os jogadores sub-20 pra jogar no profissional é outra coisa, né? Outro patamar, mas mesmo assim é um time que tem qualidade, tem bons jogadores ali, mas está perdendo para a Portuguesa, né, no fim das contas. Então, eu tinha alguma esperança, eu até escrevi o texto lá na Aposta 10 dizendo que eu confio mais nesse time do que no time que jogou no Vasco.
O titular.
Eu pensei isso aí também.
Mas no fim das contas está perdendo igual, você muda o time inteiro e o resultado continua o mesmo.
Outra coisa importante para a gente saber: o regulamento do Cariocão desse ano é compreensível?
Esse ano tá fácil, cara. Esse ano tá fácil.
Você consegue explicar pra gente em meia hora, assim?
Não, consigo explicar pra você em 2 minutos. Tá parecendo até um campeonato normal.
Nossa.
O regulamento do Carioca.
E qual vai ser? Dois turnos, como sempre?
Dois turnos, um campeão de um turno joga com o campeão do outro. Olha que maravilha. É muito difícil fazer
isso. E se o mesmo ganhar os dois é campeão?
É campeão direto. Olha como é difícil isso, cara.
Não, mas aí é tranquilo. Eu quero saber que a história
enfrenta do outro aí, enfrenta do
não. Mas isso a gente já tá acostumado. Já é há uns 6 anos, assim.
Tá, mas a questão é quem desce, que joga umas 3 fases, aí joga outro campeonato, aí volta no mesmo ano pra jogar pra Série A de novo. Vai ter alguma coisa assim?
Então, aí antes teve a seletiva, né? Que classificou, eram 6 times, classificava um. Aí classificou o Nova Iguaçu. Dos 5 outros times, é como se eles tivessem sido rebaixados. Porque eles vão jogar a B1, né? Que é a segunda divisão. O Nova Iguaçu veio para essa fase de grupos. A ideia da seletiva é diminuir o número de jogos pros grandes. É basicamente isso. Claro, e privilegiar, porque pro grande cair vai ficar muito mais difícil do que já era.
Bom, na tua opinião, os times grandes não vão nem usar os últimos jogos para botar os caras pra correr, ou depende de cada time, enfim?
Não, no Carioca tem um regulamento, né? A partir do terceira rodada você não pode mais usar jogadores reservas.
Terceiro time, no caso, reserva pode, mas não terceiro.
Não pode. Você tem que usar o seu time titular.
Como é que é?
Obrigatório?
Essa é a bizarrice do ano.
Teve aqui em São Paulo, isso aí, nos anos 90 tinha isso daí.
E os clubes toparam.
Teve um clube que foi contra, que não ia assinar, mas assinou porque todo mundo assinou. Vocês querem tentar saber qual é?
Flamengo.
Hã?
Flamengo?
Não.
Não, então não sei.
Fluminense.
Foi o único. Porque o Fluminense estava, na época do arbitral, estava naquele negócio de... Ah, o Fluminense pode ir para Libertadores. Então, para o Fluminense, não era jogo ter que jogar com o titular no Carioca.
Ah, se caso, tá, entendi.
Ah, mas por que o Flamengo assinou? Já que o Flamengo tem um puta time caro e vai ficar jogando Carioca. Se o Flamengo não quiser, ele vai lá e paga a multa, R$100 mil.
Ah, por jogo?
O Fluminense não pode, dar esse luxo. Essa era a questão. Para Vasco e para Botafogo, tanto faz. Para os pequenos é até bom, porque se o público voltar, você consegue encher o estádio num jogo contra o Flamengo. Se você for do interior, você manda até o jogo para o Maracanã,
claro.
Como fizeram no ano passado. O Flamengo não jogou nenhum jogo fora do Maracanã, no Carioca.
E é a renda, maravilha, porque eles pegam lá uma porcentagem maior.
Não, a renda o Flamengo nem se importa. Porque pra eles não
faz. Ah, mas não vai ter renda também, não, né? Esquece disso, né, gente?
Sim. Nesse momento, sim.
Pandemia.
Mas quando eles fizeram o arbitral no ano passado, se eu não me engano, foi em setembro. Eles achavam que ele poderia ter torcida, né? Ninguém achou que ia piorar a situação do Covid.
Claro.
Então eles fizeram isso. Tanto que só tem 4 estádios que podem jogar.
Entendi.
Só tem 4 estádios que os grandes podem jogar: Maracanã, Engenhão, São Januário e Bacaxá. Que é o estádio do Boa Vista.
Volta Redonda também tá podendo, né?
Ah, então, mas o Volta Redonda, tem o problema do gramado. Então, eles estavam tentando fazer com que os grandes também não jogassem lá.
Lá o pessoal sempre mandava jogo, teve até a final, lá, né?
Teve final na época que o Maracanã tava em obra, teve final.
Ah, lá, verdade, né? Tava jogando lá. Verdade. Mas beleza, então, resumindo, o título deve ficar entre Flamengo e Fluminense, dependendo muito de como que o Flamengo coloca seu time, e pelo jeito vai ser obrigado a botar o titular, né?
Eu gostei da montagem do time do Botafogo, pra Série B, é claro, né? Não pra um time. Mas eu acho que eles... O Botafogo, ele se acostumou já, né? E já a série, até mais do que o Vasco, né? O Vasco ainda tem um pouco mais de dificuldade. Mas o Botafogo montou um time ok, assim, pra Série B. Tá bem com cara, assim, pra disputar a competição, né? Mas me surpreendi, assim, com o Vasco. Eu achava que não ia cair, não.
Eu achava que cairia mais pelos outros do que pelo Vasco. Porque você via da onde o Fortaleza tinha de tirar, da onde o Bahia tinha de tirar. Mas o Vasco você não via. Essa era a questão. Eu nem acho que o time do Vasco era pior do que o Fortaleza e o Bahia, não.
Sim.
Mas a resposta não vinha, entendeu? E o jogo contra o Fortaleza lá foi muito assustador.
Nossa, foi mesmo. Perdi uma grana nesse dinheiro.
Mas falando do Vasco no Campeonato Carioca, se você me perguntar quem você acha que tem mais possibilidades de assustar Flamengo e Fluminense, o Vasco ou o Botafogo, eu digo que o Vasco, pela composição dos jovens.
Sim.
Caio Lopes é muito bom jogador. Eu gosto muito dele.
Ainda pode tirar alguma coisa, né? Pode acontecer alguma coisa.
Exato.
O time é bom, eu gosto daquele time. Eu acho que o Vasco pode fazer certo.
Você pode encaixar um jovem ali. O Lucas Santos é bom jogador. O Gabriel Peck é bom jogador. Mas você precisa encaixar eles com o que você tem ali de material humano de que já estava, né? O Cano, o Benítez. Você precisa trocar o Fernando Miguel urgentemente. Porque não dá para um time grande como o Vasco ter o Fernando Miguel como goleiro. Desculpa, não tem como. Sim. Você precisa contratar alguém. Vai buscar o Muriel no Fluminense.
Muriel.
O cara quer que tire o jogador dele.
Não, coitado. Quer
jogar o cara lá pro Vasco, cara. Coitado, porque o cara já teve tanta coisa triste na vida dele. Deixa ele no Fluminense. Ele quer melhor, cara.
Não, então, mas o Vasco precisa mudar algumas peças urgentemente. E eu acho que a contratação do Marcelo Cabo foi melhor do que a do Botafogo.
Sim. Eu acho como treinador. Mas assim, eu acho o Chamusca ok, mas eu acho que o melhor trabalho do Chamusca estava sendo no Cuiabá. Ele foi louco de sair pro Fortaleza. Ele trabalhou aqui na Ponte, né? Então eu lembro dele aqui na Ponte, foi muito mal, assim.
Eu lembro do trabalho dele no CRB também, que foi bem ruim. Mas foi meio que a mesma coisa que o Cabo fez indo pro Vasco, né? De sair num trabalho sólido no Atlético Goianiense. E ir pro Vasco nessa draga. Eu entendo que é um upgrade na vida do cara e muito provavelmente ele teve, vai ter um salário maior quando receber, né?
Mas o Vasco ainda tem de onde tirar, cara. É, assim, o Botafogo, por exemplo, a gente assusta porque o Botafogo não tem de onde tirar. O Vasco tem, o Vasco é um time de torcida grande, né? Apesar das coisas ali que fazem, é um time que tem uma massa, né? Então dá pra... É que você vai depender do que o cara vai fazer, mas eu gostei. É, assim, os dois times são... Mas esse Campeonato Carioca, assim, eu acho bem difícil mesmo sair de Fluminense ou Flamengo também, né?
Não, eu nem acho que o Fluminense tenha grandes chances, não. O problema é que isso vai soar muito clubista, mas não tem problema. Quando chega a Fla-Flu em final, a perna do flamenguista dá uma tremida, cara.
Paulo, final, vou ter que chamar você aí do Nordeste pra falar sobre esse assunto aqui. É verdade, sim, isso aí, Paulo?
A perna do flamenguista dá uma tremida quando é Fla-Flu.
Lembra de 84.
Senti o cheiro de provocação.
Mas, ó, pra vocês terem ideia, no ano passado tiveram três finais. Teve uma final da Taça Rio que o Fluminense ganhou, e a final do campeonato que o Fluminense jogou melhor os dois jogos e perdeu.
Sim,
que é um negócio surreal.
Aquele lá, a gente viu que tava alguma coisa errada no Flamengo.
Exatamente.
Já,
e ali era o Flamengo do Jorge Jesus.
Eu vejo.
Pelo que a gente tá vendo, o Jorge Jesus aí no Flamengo não ia durar muito tempo, não. Ele tá fazendo um trabalho lá no Benfica que o pessoal tá querendo ver ele pelas costas já.
Fala aí, Paulo. Não deixa o Fernando se alongar, não, senão ele já tá indo pra Europa já. Defende o Flamengo aí, por favor.
Não, é uma coisa que tá enraizada no futebol brasileiro, né? Essa questão dos clássicos, né? Das distâncias técnicas entre os times, elas ficarem menores, né? Esse alargamento não acontece. Então, como no Brasil a gente tem muito essa rivalidade estadual, né, isso acontece muito. Então, o Flamengo, por exemplo, tem, pelo menos na minha visão, né, o melhor elenco do Brasil, não que tenha jogado isso, apesar de ter sido campeão brasileiro.
Quer falar nome, né? Por nome, né? Concordo.
Exato. Né, e já mostrou também, né, inclusive com um upgrade, né, se você for pensar, quando Gustavo Henrique, Léo Pereira, jogadores que não deram certo, Michael, Pedro Rocha,
Vitinho,
todos esses caras, porque o Vitinho já tava, né? Quando todos esses caras chegaram em 2020, você diz, pô, o time já era uma máquina. E chegou esses caras, vai ficar melhor ainda, porque eles vinham de uma temporada muito boa nos seus times anteriores, né? Isso não se comprovou dentro de campo, a gente também tem que entender que a situação era totalmente diferente. Mas voltando pro lado do estadual, né? E não é raro que isso aconteça, né? O Flamengo, nos seus áureos tempos ali dos anos 80, tinha muitas dificuldades contra os seus rivais ali locais. Se você for para São Paulo, é da mesma forma, né? O Corinthians, mesmo dominando ali o futebol paulista durante um determinado tempo, no início dos anos 2000, também tinha a dificuldade contra os seus adversários. O São Paulo, tricampeão, tinha muita dificuldade para vencer o Corinthians. Essa dificuldade perdura até hoje, né? O São Paulo sempre com dificuldade para vencer o Corinthians. Um pouco de provocação também, principalmente para os amigos são paulinos que eu tenho aqui, né? Aproveitando aí a deixa do Pedro. Então, é isso. Eu acho que no Brasil a gente tem muito isso enraizado, né? E os times mais técnicos não conseguem se impor diante dos seus adversários históricos, mesmo eles estando vivendo uma fase difícil. Vira o Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve muita dificuldade contra o Botafogo, nas duas partidas.
Sim, historicamente tem dificuldade com o Botafogo, né, jogos. Flamengo e Botafogo, voltando às apostas, assim, até, quando eu comecei a apostar, assim, lá por 2010, lembro que tinha sempre Flamengo e Botafogo, quase sempre era 0x0, 1x1, e eu apostava muito em empate nesse jogo, e sempre dava empate, pagava bem alto, assim, empate 0x0. Teve uma época assim que era muito equilibrado. E também o regulamento dos estaduais, né? Eles favorecem até surpresas, né? Mata-mata é sempre mais fácil, né?
É, o problema da final do Carioca é que são dois jogos, né? E para você fazer dois bons resultados contra o Flamengo é difícil.
Sim.
Um bom resultado e ganhar uma Taça Rio, que nem o Fluminense ganhou ano passado, pode acontecer. Empata e ganha nos pênaltis. Mas com os dois jogos na final, para você vencer os dois jogos ou ter um empate e uma vitória, é muito mais complicado, né? Então tem essa dificuldade também. Se fosse, por exemplo, um jogo, a final de um jogo, aí é 50-50, basicamente, né? Sim. Pela qualidade, o Flamengo seria favorito, mas no fim das contas é 50-50.
É que assim, a Covid atrapalhou muito, né? A gente viu os times bem arrebentados, assim, fisicamente, até no mundo inteiro tá assim. Bem ruim.
Agora, eu só não sei se vocês perceberam, mas o Paulo não respondeu o cerne da pergunta. O flamenguista treme ou não treme quando a final é contra o Fluminense?
Vamos ter que fazer um levantamento histórico, né? De finais
em Flamengo. Finais são, é 9-5 pro Fluminense.
Ah, ele já tinha então, resposta.
O cara já tem a resposta aí.
Todo tricolor tem essa resposta na ponta da língua.
E que é
já,
isso,
cara? Você já veio pra soltar essa, daí eu caí.
Tá bom, tá bom. Gente, se a gente ficar aqui falando só do Carioca, nós vamos ter espaço para um programa para outros campeonatos. A gente não vamos conseguir falar de todos mesmo, mas eu vou puxar a palavra agora para o Paulo. A gente sabe que ele acompanha de perto o campeonato cearense e paraibano. Você quer dar uma palhinha aí sobre a Copa do Nordeste, a tua opinião sobre os clubes, de maneira rapidinha, assim? Como é que você acha que os clubes maiores estão encarando esse começo de temporada, Paulo?
Ah, então deixou uma excelente dica, né? Inclusive vou fazer até um jabá. Uhum. Queria convidar todos os ouvintes e vocês também para acompanhar Saída de Bola, né? Um canal no YouTube, tô junto lá com o Sérgio Ricardo Júnior, sempre trazendo material a respeito da Copa do Nordeste, né? Notícias, repercussão dos jogos, pós-rodada, dicas de aposta também. Então, um canal recente, a gente está começando agora, e o principal lá, o assunto principal é a Copa do Nordeste.
Anotem aí, Saída de Bola no YouTube.
Exatamente.
Maravilha, bom, maravilha.
Então, trazendo aqui pro Nordeste, né, para esses times, os três campeonatos principais que eu acompanho mais de perto, né, é o Campeonato Paraibano, porque morei muito tempo na Paraíba, o Campeonato Cearense, porque moro aqui, e o Campeonato Pernambucano, porque tenho muitos amigos pernambucanos, né? Aqui é a região do Cariri, né? Tem muitas pessoas que foram estudar em Pernambuco e outras que de lá vieram e se estabeleceram aqui, além do meu parceiro lá no Arquibancada Brasil também ser pernambucano de Olinda, né? Então são os três campeonatos que eu mais acompanho. O Campeonato Paraibano ainda não começa apenas dia 17. Isso, de certa forma, é uma vantagem para os times paraibanos. A gente tem 13 e Botafogo disputando a Copa do Nordeste, então tem um pouquinho de fôlego, tem um pouco de fôlego, né? Não tem essa maratona de jogos logo no início. O campeonato conta com 8 clubes, né? Botafogo, Campinense e 13 despontam, como sempre, como os favoritos. Atlético, que é de Cajazeiras, né? Inclusive, meu time lá na Paraíba, eu morei muito tempo em Cajazeiras, apesar de ter morado em Campinas também. Não gostei muito, por sinal, né? Uma cidade muito conturbada para o interior. Mas tem um São João fenomenal, né? Que tem uma oportunidade de conhecer. E fraquíssimos ali, a gente tem o Perilima, o São Paulo Cristal e o Nacional de Patos. Patos é uma das cidades mais quentes que eu já vi na minha vida. Deveria ser até no Piauí, inclusive, de tão quente que é. Então, o último apenas vai ser rebaixado. Os dois primeiros da primeira fase, né, que todos jogam contra todos em turno único, estão na semifinal. Depois, do terceiro ao sexto, disputam mata-mata também para ir para a semifinal. Bem parecido com o pernambucano, né? O pernambucano tem 3 times na Copa do Nordeste. A gente tem o Náutico, né? O Náutico está fora da Copa do Nordeste. A gente tem o Sport, o Santa Cruz e o Salgueiro, que foi o atual campeão. Salgueiro, esse que teve envolvido aí com polêmicas, né, fora do campo. A administração do clube acusando a prefeitura de não ter mais verba e ameaçando deixar de disputar algumas competições. Muitos clubes do interior do Nordeste, e acredito mesmo do Brasil, estão passando por essa situação. Essa questão aí, toda essa problemática do Covid e tudo mais, mexeu bastante com os cofres públicos aí de muitas prefeituras, principalmente das pequenas, e para quem conhece um pouco do futebol nordestino, sabe que a maioria dos clubes aqui depende desse apoio da prefeitura, né, e todos esses governos, principalmente que foram trocados, né, então não coloco nem se é de direita ou se é de esquerda e tudo mais, quando assumem e veem que tem uma verba gigantesca ali dentro da realidade daquela cidade, quando gigantesca na realidade de cada cidade, para um clube de futebol e com várias outras necessidades diante do momento que a gente está vivendo, é mais do que natural que seja cortado isso, né? Ou pelo menos que o prefeito ou sua gestão ali veja isso com não tão bons olhos. O Caucaia, time cearense, passou por isso, o Barbalha está passando por isso, inclusive envolvido em várias polêmicas. Mas voltando aqui para o Pernambucano, né, tem um formato muito parecido com o formato do campeonato paraibano. A diferença é que lá tem 10 clubes, né? Uhum. E também tem um play-off, né? Não é nem um play-off, né? Tem um quadrangular ali da morte, né? Quadrangular do rebaixamento, que inclusive o Sport participou o ano passado. Olha que situação. Que coisa... Sei lá, faltou até palavra para dizer a situação do Sport disputando quadrangular do rebaixamento lá no Pernambuco. No Campeonato Cearense, para fechar aqui esses três, né? Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza não jogam a primeira fase, né? A primeira fase é disputada por 8 clubes. E esses clubes que jogam a primeira fase e aceitam Ceará e Fortaleza na segunda fase recebem uma compensação financeira, que é dividida esse pagamento entre federação e o próprio Ceará e Fortaleza, que contribui para esses times. Então, como quase sempre os times do interior estão com o Pires na mão, né? Uhum. Para eles não vem problema em deixar Ceará e Fortaleza aí para a segunda fase. Então, nessa primeira fase são 8 clubes, os 2 últimos caem. O primeiro colocado dessa primeira fase garante uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, né? Então já começou, campeonato cheio de polêmica. Rodada passada teve a problemática aí, estourou o caso do Barbalha em todo o Brasil, né? Inclusive, sim, discutimos ali num grupo que a gente tem sobre toda essa questão. O Caucaia venceu por 8-0, o jogador deu entrevista falando que poderia ter havido ali compra de resultado, tanto para esse quanto para outro jogo. Está circulando aí nas redes sociais, inclusive é um jogador da terra, filho da terra, ele foi meu aluno, sou professor de matemática, para quem não sabe, né? Então é uma questão bem complicada que a gente está passando. Caucaia ameaçou deixar o campeonato também pela essa mesma questão de falta de apoio do poder público. Ferroviário vem despontando aí como favorito, né? É um time de Série C. O outro time da Série C do Cearense é o Floresta, mas o Floresta ano passado caiu para a Série B, então vai disputar a Série B do Cearense e a Série C do Brasileiro, é uma coisa interessante, uhum, também. Então, acho que deu para passar uma régua, né? Se tiver mais ou menos alguma dúvida sobre esses campeonatos ou mais alguns que a gente tem por aqui, a gente vai falando. Copa do Nordeste já começou com tudo, terminou a primeira rodada, né? E é a principal competição, acho que o estadual do Nordeste é a Copa do Nordeste, né? Eu acho que é um campeonato muito charmoso, muito bacana, e deu aula ano passado na questão ali da bolha, vamos chamar assim, de Salvador.
Beleza, só uma perguntinha, a minha lembrança do campeonato paraibano, um campeonato bem under, é a tendência mesmo?
Isso, Campeonato Paraibano é uma tendência muito under e a tendência de muitas polêmicas fora do campo, né? Já tivemos muitas
acusações. A federação também não ajuda muito, né?
E tudo mais. Então, é bem complicado. Mas é isso, né? Tá espalhado isso pelo Brasil todo, o crescimento das apostas, o mercado financeiro, a situação desses clubes também são coisas que vão agravando essas situações que prejudicam muito o Brasil como um todo, né? Porque isso repercute no mundo inteiro. Prejudica a nossa profissão também.
Maravilha, maravilha. Vamos pular agora para o maior campeonato. Inclusive, ele é dividido aí em 4 divisões, Campeonato Paulista, né? E a gente gosta de apostar em todas elas, né, Fernando?
Seria 5, né? Mas a Covid impediu. Mas vai ter reunião provavelmente ano que vem, volte a ser 5. Antigamente eram 6, né? Então vamos falar rápido aí só sobre a. Começar aqui com Paulista A1, né? Eu não vou falar da A3 que ainda não começou, mas a gente falar aqui da A1. Nós tivemos um começo aí com os grandes atuando, o Corinthians e São Paulo atuando com os times titulares, né? Palmeiras e Santos com os juniores, né? Então os dois, os 4 grandes aí, começando ainda trabalhando em seus times. Mas um time que a gente tem que ficar muito de olho aí no Paulista é o Red Bull Bragantino, que para mim eu acho que é o time que tem mais possibilidade assim de fazer frente hoje ao Flamengo, ao próprio Palmeiras, porque financeiramente é muito forte, não vai sofrer abalos assim com a Covid, com nada, porque
tem planejamento.
Tem um planejamento. Investiu em jogadores muito jovens, que deram um pouco de trabalho no começo, mas estão começando a amadurecer, né? Então é um time que a gente tem que ficar muito de olho. É o Red Bull Bragantino. Para mim, hoje eu coloco ele como o principal favorito. Porque, assim, São Paulo, Santos e Palmeiras têm Libertadores, né? O Corinthians ainda é uma incógnita total que vai acontecer com o Corinthians. Quando se chega no mata-mata, sempre é muito forte no Campeonato Paulista. Mas é uma incógnita, né? E o Red Bull, então, pode se levar para isso. Lembrando, assim, a fórmula do Campeonato Paulista é a mesma há alguns anos, né? São 16 times divididos em 4 grupos de 4 times. Os times jogam com... A gente zoava o Carioca, né? Mas joga com os times do outro grupo, né? Então são 12 rodadas. Eles não jogam com dentro do próprio grupo. Os dois primeiros de cada grupo se classificam, jogam as quartas de final, quartas e semi em jogo único. Então por isso que eu falo assim, se por exemplo o Corinthians consegue avançar, ele tem possibilidade, porque é um time que no Campeonato Paulista tem muita tradição. E a final é disputada em 2 jogos. O ano passado, com um time horrível, quase ganhou do Palmeiras, né? Que investiu 1 bilhão de reais. Por isso, quase ganhou do Palmeiras, né? Não ganhou assim, na decisão por pênaltis. Mas um time bem mais frágil, né? Hoje, eu posso apontar aí para vocês, além dos 5 aí que são da Série A, fica de olho na Ferroviária, que tem um time muito bom, de muito nome. Novo Horizontino e Mirassol são 2 equipes interessantes aí também. Ontem eles fizeram um jogo legal, né? A gente está falando hoje que na quarta-feira jogaram na terça. Aí você tem também Guarani e Ponte, que estão mais ou menos ali, que vem abaixo. E times assim que estão... Que são os piores times, que tem aquela coisa para ser o saco de pancada. Uhum. Né? Os torcedores vão brigar comigo. Mas é o São Caetano. O São Caetano, para mim, eu acho que é o time mais frágil da competição. Mostrou isso hoje, né? Para quem assistiu o jogo com o Red Bull, o Bragantino fez quase um amistoso ali, né? Um coletivo. Então ele é um time que pode muito sofrer ali. Aí você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, São Bento também.
Inter de Limeira.
A Inter tem um time razoavelmente bom, mas é o que eu conversei com vocês, que é o modelo de jogo do Carpini, né? Ele quer fazer o time, mas vai lutar por baixo também, se continuar assim. Ele quer que o time jogue, e a Inter não vai ter time assim para enfrentar os outros, né? Ela jogou até bem contra a Ferroviária, mas o Roger isolou o pênalti, né? E trouxe o Red. Então é time também que vai brincar ali por baixo, né? Então é um campeonato que tem times muito interessantes, porque tem muito time aí que está nas 4 divisões, né? Praticamente todos aqui disputam alguma divisão nacional. Então é um campeonato de nível muito bom. Mas se você me perguntasse assim, quais são os favoritos em ordem, colocaria primeiro o Red Bull, por ele não ter outra competição, né?
Uhum.
Assim, tem a Sul-Americana, mas não vai encarar do mesmo jeito com a Libertadores. A Sul-Americana também vai ser em grupos, né? As de grupos, mas vai começar, se eu não me engano, em abril só que começa a fase de grupos, então ele vai ter um final de abril que deve começar, então ele vai ter um tempo ali para chegar bem. Enquanto o Palmeiras, assim, ele tá ligado em conquistar outras coisas, né? Mas ele é o segundo time a ser batido. O São Paulo, pela necessidade do título também, e por ter mantido o elenco, né? O São Paulo tem o mesmo elenco, vem ali. Corinthians e Santos, para mim, vem bem abaixo. Assim, eu acho que são times bem similares, só que o Santos tem 2 jogadores de muito talento, né? Que é o Marinho e o Soteldo, que pode fazer a diferença. Então, vem ali mais para baixo. Possíveis surpresas, assim, a gente fica de olho mesmo. Mirassol, Novo Horizontino, Ferroviária, Guarani e Ponte, sempre também tem muita tradição. O Ituano do nosso amigo Romeu. Então, aí, da Série A ali, eu acho que é isso. Série A2, né? Essa daí é a competição que eu gosto realmente de acompanhar. É, a gente teve uma rodada até aqui. Acho que a única surpresa da rodada mesmo foi a vitória do Red Bull Bragantino, que até pra mim foi uma surpresa a vitória deles por 2-0.
Time sub-20, né?
É um time sub-20, é um time bem jovem. Tem um treinador muito bom, que é o Vinícius Munhoz. Ele trabalhou muito tempo na Ferroviária, um treinador bom. Tem estrutura, mudou, agora também vai jogar em Bragança, ele jogava em Campinas, né? Mas, assim, é um time que vai jogar lá, que vai lutar lá embaixo, né? Ele não pode subir também, então...
Não pode ter dois times na mesma divisão.
Não pode. Até teve uma época que no futebol paulista que tinha Palmeiras B, Corinthians B, e aí os times também não podiam subir.
É ruim,
então né? É um time para ficar de olho ali. Não, o Red Bull assim ele vai lutar ali para baixo. Né? Não é um time para ficar de olho, não, desculpa. A Portuguesa, né, do Desportes, é um time que vem animado, né? Voltou uma divisão nacional depois do título da Copa Paulista. Tem um elenco interessante, então pode chegar aí nessa Série A2. O Água Santa, que é o Sérgio Guedes, trabalha no Água Santa agora, né? Que a gente tinha falado que não lembrava. É um time também interessante, investiu bem ali para chegar. Outro time aí que a gente pode ficar de olho é o Oeste. O Oeste caiu ano passado da Série B, foi meio ridículo. Mas na época, na hora que confirmou o rebaixamento, trouxe o Roberto Cavallo, né? E ele começou a armar o time, ele é um bom treinador, né? Então ele deixou um time ali interessante. 15 de Piracicaba, que sempre é favorito, né? É um time que sempre está chegando ali na semifinal, chegou acho que nas últimas 3, 4. Eu acho que esses são os times mais favoritos. Tem o São Bernardo, são dois São Bernardos, né? O Esporte Clube e o
FC.
Futebol Clube. Vou falar aqui, o São Bernardo Bernou, que é o UFC, ele é, pra mim, tem mais time que o outro, que é o Cachorrão.
O EC então, é o Cachorrão.
Então o São Bernardo ali do estádio 1º de maio, os dois estão jogando agora 1º de maio, pra mim é mais time, também é um time que pode surpreender. Portuguesa Santista eu não vejo com tanta força assim. O Atibaia, assim, minhas ponderações ao Atibaia é que ele é um time, sei lá, ele não joga na mesma cidade, né? Joga lá em Americana. E é um time que ainda, assim, busca um caminho ali. Pra mim, ele não vai brigar por acesso, não. Pode chegar ali no mata-mata, mas não é um time. O Monte Azul é um time muito forte em casa, mas também não deve brigar. Veloclube acabou de subir. Sertãozinho, que era um time muito forte, não está bem. Nossa querida Juventus da Moca, né? Outro time ali. Para mim, assim, o favoritismo hoje para o acesso colocaria o Oeste, Água Santa, Portuguesa de Desportos, 15 de Piracicaba ali, que seria as quatro principais forças, e o São Bernardo FC. São as cinco forças aí para mim que eu colocaria como favorito aí pro acesso da Série A2.
Beleza. Esses jogos da A2 estão passando em algum lugar, Fernando?
Eles passam na Sport TV e também no Paulistão Play, que é
essa aplicativo dica, galera.
Gratuito, por exemplo. Ele é tipo um iPujo, né? Só que é um programa... É uma coisa que a gente vai ter que discutir muito, né? Que todos os times, todas as federações querem fazer o seu stream, né? Então acho que isso vai acabar. Eu não sei como isso vai acabar bem, né? Eles
vão ter que se. Cobrando da gente que assiste ou que aposta.
Não, é que assim, pro apostador ainda, se você vive disso no nosso caso, não é um. É um investimento ali, né?
Não, mas investir em seis campeonatos já
pega. Então, mas aí você vai acabar diminuindo e eu acho que isso não vai dar certo assim. Pode dar certo para um time grande ali, mas para um time pequeno, cara, eu acho que não é um caminho, não, mas vamos ver, né, o que vão fazer.
Dá uma palhinha nesse gancho aí que o Fernando deixou, dessa questão de streaming e tudo mais. Aqui no Campeonato Cearense não conseguiram vender os direitos de transmissão, né? E a Federação Cearense está transmitindo alguns jogos através do Maicujo, outra através do canal dela no YouTube, no Twitter, né? No Facebook. Então são vários lugares aí onde tem um canal. Então, no curto prazo, o cara que está vendo aquilo, ele tem uma alegria, né? Ele diz, agora eu posso ver todos os jogos. Porque na televisão eles escolhiam só apenas um para passar na programação. Sim. Mas no médio, talvez longo prazo, né? Tá cedo para falar de longo prazo, o caminho que parece que vai ocorrer é esse aí, de cada clube cobrar pela sua transmissão, ou de cada federação e tudo mais. Isso vai onerar bastante o torcedor ou o amante de futebol que gosta de assistir futebol aí por todos os lugares. E uma coisa que aconteceu recentemente foi uma campanha do River, né, do Piauí, querendo vender ingressos virtuais, né? Eles disponibilizaram 500 ingressos, mas só conseguiram vender 3.
Eu vi isso daí. Cara, é bem complicado isso daí. A questão financeira, o Brasil passou uma crise bem grande, né? E nem na Europa a gente vê tanta coisa assim. A gente tem o OneFootball, por exemplo, que transmite de graça a Bundesliga, né? E a Ligue 1. Então é um aplicativo. Eu, particularmente, ainda sou um cara das antigas, não gosto de assistir coisa em aplicativo. Gosto de ter o jogo ali na TV. Eu gosto, assim, particularmente, de assistir ali. A gente teve uma experiência ruim com a DAZN, né? Pra quem acompanha. Até o Campeonato Paranaense, se eu não me engano, passava pela DAZN também, né? Uhum. E acabou não dando certo. Eu acho que, assim, é difícil, porque financeiramente o Brasil o torcedor assim, estadual não vai ficar comprando isso daí. Eu não acho que a longo prazo, por exemplo, um campeonato brasileiro seria, valeria muito, né? Mas um campeonato estadual, assim, eu acho que com o tempo... É legal a gente observar o campeonato carioca como vai ser, né? O Pedro já falou bastante até pra mim.
É que nessa pandemia é um caminho, né, cara? Porque cá entre nós, o bom de pagar, ser sócio do clube ou pagar ingresso, é o tesão de ir no jogo, né, cara? Sim, é um hábito que
então,
tá
com tremideira, de falta. De público no estádio, então eles podem...
Abraçar os desconhecidos quando sai gol, chuva de cerveja, aquela coisa.
Eu sinto muito a falta, assim, de assistir. Eu não ia nos jogos, assim, por exemplo, do Corinthians, mas eu ia nos jogos do Noroeste, e até Marília, Jaú, assistir alguns jogos. Mesmo quando eu não fazia o scout, eu ia lá no Noroeste, eu ia todo jogo, né, que tinha na Alfredo de Castilho, eu ia para assistir, porque é gostoso, né? E aí, de tudo, você conhece os times ali. Eu acho, minha forma de apostar é muito na fórmula dos times jogar. Eu não sou tão, assim, matemático, assim. Era antes, mas hoje eu acho que me encaixa mais nisso, né? Nessas os menores, no encaixe dos times, né? Então eu gostava de assistir, porque ao vivo você sabe como o time se porta, né? A linha, como ele joga, se ele é adiantado. Né? Então isso é... Mas essa parte aí, vamos ver como vai ser. Mas a Série A2, assim, tá passando na Sport TV. Provavelmente a Série A2 deve ganhar mais espaço ali, sim. Porque São Paulo é um estado mais populoso, né? E também onde financeiramente, né, o pessoal gosta de vender as coisas. Falando sobre a A3, ela vai começar nesse final de semana. Ainda não estudei. Vou estudar amanhã, que é uma quinta mais tranquila, né? De jogos. Hoje é quarta. A gente está gravando numa quarta. Hoje a gente deve ter tido na base uns 70 jogos aí. Com tudo que a gente acompanha. E, então não dava. Amanhã eu vou dar uma lida. Não tô deixando mais para próximo mesmo, até por essa questão do Covid, né? Não adianta você também ficar tão vidrado ali, porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas tem o Noroeste aqui, ele vai chegar novamente, o Richarlison, né? Que estava no Rio de Janeiro jogando no América, voltou. Alec Gol parece que vai chegar aqui no Noroeste. Vamos ver. Louco.
Seleção.
Não, o ano passado fez uma boa campanha, mas morreu na praia, né? Mas financeiramente, assim, o Noroeste...
O Lela vai chegar também no Noroeste?
O Lela mora aqui, cara. Perto, inclusive. O Mac também vem com um time legal, porque foi vice-campeão da...
Mac Marília.
Da Copa Paulista, e vai disputar a Copa do Brasil, então ele vai ter uma cota ali legal, né? A primeira fase da Copa do Brasil é um valor legal. Então, a Série A3 provavelmente deve passar só no Paulistão Play. Eu não vi nenhuma TV assim divulgar que vai comprar. Provável que com o tempo assim eles possam até comercializar, mas no começo aqui eles vão passar mesmo no Paulistão Play. É, entre os times aqui, cara, é bem equilíbrio na Série A3. Tem o Barretos, que sempre faz boas campanhas, o São José aí de volta também, né? Comercial, que fez uma boa campanha no ano passado, Linense. Então são times muito tradicionais aqui. É até difícil, né? Tem o Batatais, que sempre nos presenteia com aquelas coisas absurdas que ele faz, né? Seria como o time tá ali ainda, Penapolense, que é um time legal também. Eu sempre acompanho na Copinha. Então vai ser bem equilibrado. É, assim, olhando, assim, eu vejo, vou analisar ainda, né, como vem os times. Mas times muito tradicionais, né?
São 16 times, cara. Eu te falar que eu gosto de quase todos, cara. Votuporanguense, Rio Preto, Primavera, Penapolense, Olímpia, Nacional, Linense, Desportivo, Capivariano, Batatais, Bandeirante. É muito legal os
caras. Cara, quando puder viajar ali, eu quero assistir pelo menos dois jogos pela rodada, um no sábado e outro no domingo.
É muito legal. Muito
então, para matar a saudade, assim, e assistir todos os jogos, assim. Mas vai ser um campeonato bem legal. Eu já falei que a Série A2 e A3 tinha que ser pontos corridos, cara. E deixar o ano inteiro mesmo, porque são campeonatos legais e movimentam o público, viu? Movimentam bastante público e eles conseguiriam se manter aí, porque aquela Copa Paulista chata pra caramba, né? Então, mas assim, a Série A3, ela é uma incógnita aqui, né? A gente vai dar uma olhada ali depois nos investimentos dos clubes e tentar enxergar. Mas pra mim, assim, eu tenho focado muito minhas apostas na Série A1 e A2 do Paulista, né? Até os outros estaduais eu tô deixando um pouco de lado, até pela facilidade de informação e a facilidade também da gente conseguir apostar, né? Porque tá um pouco difícil conseguir apostar ultimamente.
Em qualquer estadual.
Sim.
Bom, galera, já estamos já com um bom tempo de programa e eu vou poupar vocês de eu falar sobre o Campeonato Paranaense, o nosso ruralzão. É o Atlético jogando com o seu sub-23, o Coxa, uma fase aí meio depressiva. E os outros times, então, é uma desgraça. O Operário, claro, um time decente. O Londrina está numa fase meio...
E o Paranito.
E o Paranito também. Ou seja, é muita depressão junta para um programa só. Então, a gente vai ver se a gente consegue fazer um outro programa sobre os estaduais que a gente não falou. A gente focou hoje nos principais aqui do Centro-Oeste, do país Sudoeste e Sudeste, e um pouco que o Paulo passou pra gente da região dele, um pouquinho da Copa do Nordeste. Então a gente vai ficar aqui no nosso programa para não estender muito a paciência do nosso ouvinte, também dos participantes que estão aqui. A gente está faz mais de uma hora e pouco falando. Então vamos agradecer a participação do Paulo, do Pedro Ivo, do Fernando, do Oreia, e claro, de você que está ouvindo aí, dando prestígio para o Aposta 10. Não se esqueçam que as dicas, hoje eu passei o olho de manhã cedo para estudar um pouquinho dos jogos de hoje, quarta-feira, mas tinha umas 30 dicas lá, rapaz, tinha até duas dicas do mesmo jogo, né, Pedro? Cadê o Pedro? Foi embora. Falei que até o Pedro dormiu. Tinha uma dica do jogo do Goiás, do Pedro para o Goiás ganhar, e do Romeu pro outro time lá, dupla chance.
Eu vi eles, que era sinceramente.
É, mas é assim mesmo, outra. opinião, faz mal, mas não. A pessoa que escolha.
O bom é que dá o green, né?
Pra alguém,
de um jeito, de outro. Você vai perder pouco, pelo menos, né?
Faz parte. Então, eu vou agradecer nossos participantes. Paulo, seja bem-vindo, cara. Queremos contar com você mais pra frente aí. Tá de porta aberta na Aposta 10, cara. Obrigado.
Ah, só agradecer aí todos vocês, né? Papo muito, muito, muito bacana, passou rápido, né? O Fernando falou ali 1h25, então deixou 10 minutos aí para os demais participantes, mas foi um prazer estar com vocês. Quero convidar o pessoal aqui, né, para entrar lá no Arquibancada Brasil, o canal que tá gratuito no Telegram, e acompanhar o site de bola no YouTube, tá bom?
Valeu, cara, obrigado. O Fernando não fala tanto assim, ele fala e a gente escuta porque é legal, o cara manja muito. Valeu, Fernandão.
Valeu, pessoal. Então, até aí. Vamos seguindo ali o Aposta 10. Vamos seguindo ali que vai ter muita dica do estadual lá.
Valeu, valeu. Oreia, tá por aí ainda?
Tô, claro.
Olha, temos que aprender, né, cara? Eu fiquei quietinho também aqui só escutando os caras que entendem, né?
É por isso que chama Oreia.
Beleza. O Pedro acho que caiu. Tá por aí, Pedro?
Ah, assim, só pra finalizar, o Cruzeiro realmente conseguiu perder pra Caldense dentro de casa.
Freguês. Ano passado foi eliminado e esse ano perdeu.
Que dureza.
Eu disse que eu não queria assistir esse pesadelo. Nem assistir Vasco, nem Cruzeiro.
Escapamos. Bom, o Pedrão acho que caiu, mas fica um abraço para ele também, agradecimento. Então, encerramos mais uma Aposta 10. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu, tchau.
Mas eu me surpreendi assim com o Vasco. Achava que não ia cair, não. Achava que ia conseguir.
Eu achava que cairia mais pelos outros do que pelo Vasco. Porque você via da onde o Fortaleza tinha de tirar, da onde o Bahia tinha de tirar. Mas o Vasco você não via. Essa era a questão. Eu nem acho que o time do Vasco era pior do que o Fortaleza e o Bahia, não. Sim. Mas a resposta não vinha, entendeu? E o jogo contra o Fortaleza lá foi muito assustador.
Nossa, foi mesmo. Perdi uma grana nesse dinheiro.
Mas falando do Vasco no Campeonato Carioca, se você me perguntar quem você acha que tem mais possibilidades de assustar Flamengo e Fluminense, o Vasco ou o Botafogo, eu digo que o Vasco, pela composição dos jovens.
Sim, sim.
Caio Lopes é muito bom jogador. Eu gosto muito dele.
Ainda pode tirar alguma coisa, pode acontecer alguma coisa.
É, exato.
O time é bom, eu gosto daquele time. Eu acho que o que Vasco pode encaixar, fazer certo.
Você pode encaixar um jovem ali, o Lucas Santos é bom jogador, o Gabriel Peck é bom jogador. Mas você precisa encaixar eles com o que você tem ali de material humano de que já estava, né? Com o Cano, o Benítez. Você precisa trocar o Fernando Miguel urgentemente. Porque não dá para um time grande como o Vasco ter o Fernando Miguel como goleiro. Desculpa, não tem como. Sim. Você precisa contratar alguém. Vai buscar o Muriel no Fluminense.
Muriel.
O cara quer que tire o jogador dele.
Não, coitado.
Quer jogar o cara lá pro Vasco, cara. Coitado, porque o cara já teve tanta coisa triste na vida dele. Deixa ele no Fluminense. Ele quer melhor, cara.
Não, então, mas o Vasco precisa mudar algumas peças urgentemente. E eu acho que a contratação do Marcelo Cabo foi melhor do que a do Botafogo.
Sim, sim. Eu acho como treinador. Mas assim, eu acho o Chamusca ok, mas eu acho que o melhor trabalho do Chamusca estava sendo no Cuiabá. Ele foi louco de sair pro Fortaleza. Ele trabalhou aqui na Ponte, né? Então eu lembro dele aqui na Ponte, foi muito mal, assim.
Eu lembro do trabalho dele no CRB também, que foi bem ruim. É, mas foi meio que a mesma coisa que o Cabo fez indo pro Vasco, né? Sair num trabalho sólido no Atlético Goianiense e ir pro Vasco nessa draga. Eu entendo que é um upgrade na vida do cara e muito provavelmente ele vai ter um salário maior quando receber, né?
Mas o Vasco ainda tem de onde tirar, cara. É assim, o Botafogo, por exemplo, a gente assusta porque o Botafogo não tem de onde tirar. O Vasco tem, o Vasco é um time de torcida grande, né? Apesar das coisas ali que fazem, é um time que tem uma massa, né? Então dá pra. É que você vai depender do que o cara vai fazer, mas eu gostei. É, assim, os dois times são bons. Mas esse Campeonato Carioca, assim, eu acho bem difícil mesmo sair de Fluminense ou Flamengo também, né?
Não, eu nem acho que o Fluminense tenha grandes chances, não. O problema é que isso vai soar muito clubista, mas não tem problema. Quando chega a Fla-Flu em final, a perna do flamenguista dá uma tremida, cara.
O Paulo, vou ter que chamar você aí do Nordeste pra falar sobre esse assunto aqui. É verdade isso aí, Paulo?
A perna do flamenguista dá uma tremida quando é Fla-Flu.
Lembra de 84.
Senti o cheiro de provocação.
Mas, ó, pra vocês terem ideia, no ano passado, tiveram três finais. Teve uma final da Taça Rio, que o Fluminense ganhou, e a final do campeonato, que o Fluminense jogou melhor os dois jogos e perdeu.
Sim,
que é um negócio surreal.
A gente viu alguma coisa errada no Flamengo.
Exatamente.
Já,
e ali era o Flamengo do Jorge Jesus.
Eu vejo.
Pelo que a gente tá vendo, o Jorge Jesus aí no Flamengo não ia durar muito tempo, não. Ele tá fazendo um trabalho lá no Benfica que o pessoal tá querendo ver ele pelas costas, já.
Fala aí, Paulo. Não deixa o Fernando se alongar, não, senão ele já tá indo pra Europa já. Defende o Flamengo aí, por favor.
Não, é uma coisa que tá enraizada no futebol brasileiro, né? Essa questão dos clássicos, né? Das distâncias técnicas entre os times, elas ficarem menores, né? Esse alargamento não acontece. Então, como no Brasil a gente tem muito essa rivalidade estadual, né, isso acontece muito. Então, o Flamengo, por exemplo, tem, pelo menos na minha visão, né, o melhor elenco do Brasil, não que tenha jogado isso, apesar de ter sido campeão brasileiro.
Você fala nome, né, por nome, né? Concordo.
Uhum. Exato. Né, e já mostrou também, né, inclusive com um upgrade, né, se você for pensar, quando o Gustavo Henrique, Léo Pereira, jogadores que não deram certo, Michael, Pedro Rocha,
Vitinho,
todos esses caras, porque o Vitinho já estava, né? Quando todos esses caras chegaram, né, em 2020, você diz, pô, o time já era uma máquina, e chegou esses caras, vai ficar melhor ainda, porque eles vinham de uma temporada muito boa nos seus times anteriores, né? Isso não se comprovou dentro de campo, a gente também tem que entender que a situação era totalmente diferente, mas voltando para o lado do estadual, né? E não é raro que isso aconteça, né? O Flamengo, nos seus áureos tempos ali dos anos 80, tinha muitas dificuldades contra os seus rivais ali locais. Se você for para São Paulo, é da mesma forma, né? O Corinthians, mesmo dominando ali o futebol paulista durante um determinado tempo, no início dos anos 2000, também tinha a dificuldade contra os seus adversários. O Palmeiras, o São Paulo, tricampeão, tinha muita dificuldade para vencer o Corinthians. Essa dificuldade perdura até hoje, né? O São Paulo sempre tem dificuldade para vencer o Corinthians. Um pouco de provocação também, principalmente para os amigos são paulinos que eu tenho aqui, né? Aproveitando aí a deixa do Pedro. Então, é isso. Eu acho que no Brasil a gente tem muito isso enraizado, né? E os times mais técnicos não conseguem se impor diante dos seus adversários históricos, mesmo eles estando vivendo uma fase difícil. Vira o Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve muita dificuldade contra o Botafogo, nas duas partidas.
Historicamente tem dificuldade com o Botafogo, né? Jogos Flamengo e Botafogo, voltando às apostas, assim, até quando eu comecei a apostar, assim, lá por 2010, lembro que tinha sempre Flamengo e Botafogo, quase sempre era 0x0, 1x1, e eu apostava muito em empate nesse jogo. E sempre dava empate, pagava bem alto, assim, empate 0x0. Teve uma época assim que era muito equilibrado. E também o regulamento dos estaduais, né? Eles favorecem até surpresas, né? Mata-mata é sempre mais fácil, né?
O problema da final do Carioca é que são dois jogos, né? E para você fazer dois bons resultados contra o Flamengo é difícil.
Sim.
Um bom resultado e ganhar uma Taça Rio, que nem o Fluminense ganhou ano passado, pode acontecer. Empata e ganha os pênaltis. Mas com os dois jogos na final, para você vencer os dois jogos ou ter um empate e uma vitória, é muito mais complicado, né? Então tem essa dificuldade também. Se fosse, por exemplo, um jogo, a final de um jogo, aí é 50-50, basicamente, né? Sim. Pela qualidade, o Flamengo seria favorito, mas no fim das contas é 50-50.
É que assim, a Covid atrapalhou muito, né? A gente viu os times bem arrebentados, assim, fisicamente, até no mundo inteiro tá assim. Bem ruim.
Agora, eu só não sei se vocês perceberam, mas o Paulo não respondeu o cerne da pergunta. O flamenguista treme ou não treme quando a final é contra o Fluminense?
Vamos ter que fazer um levantamento histórico, né? De finais
do Flamengo. Em finais é 9x5 pro Fluminense.
Já tinha a resposta.
O cara já tem a resposta aí.
Todo tricolor tem essa resposta na ponta da língua.
Você já veio pra soltar essa, daí eu caí. Então, realmente,
eu Tá bom. Gente, se a gente ficar aqui falando só do Carioca, nós vamos ter espaço no programa para outros campeonatos. A gente não vamos conseguir falar de todos mesmo, mas eu vou puxar a palavra agora para o Paulo. A gente sabe que ele acompanha de perto o campeonato cearense e paraibano. Você quer dar uma palhinha aí sobre a Copa do Nordeste, a tua opinião sobre os clubes, de maneira rapidinha, assim? Como é que você acha que os clubes maiores estão encarando esse começo de temporada, Paulo?
Então, deixou uma excelente dica, né? Inclusive, vou fazer até um jabá. Uhum. Queria convidar todos os ouvintes e vocês também para acompanhar Saída de Bola, né? Um canal no YouTube, estou junto lá com o Sérgio Ricardo Júnior, uhum. Sempre trazendo material a respeito da Copa do Nordeste. Notícias, repercussão dos jogos, pós-rodada, dicas de aposta também. Então, um canal recente, a gente está começando agora e... O principal lá, o assunto principal é a Copa do Nordeste.
Anotem aí, Saída de Bola no YouTube.
Exatamente.
Maravilha. Bom, maravilha.
Então, trazendo aqui pro Nordeste, né, para esses times, os três campeonatos principais que eu acompanho mais de perto, né, é o Campeonato Paraibano, porque morei muito tempo na Paraíba, o Campeonato Cearense, porque moro aqui, E o campeonato pernambucano, porque eu tenho muitos amigos pernambucanos, né? Aqui a região do Cariri, né? Tem muitas pessoas que foram estudar em Pernambuco e outras que de lá vieram e se estabeleceram aqui, além do meu parceiro lá do Arquibancada Brasil também ser pernambucano de Olinda, né? Então são os três campeonatos que eu mais acompanho. O campeonato paraibano ainda não começou, começa apenas dia 17. Isso, de certa forma, é uma vantagem para os times paraibanos. A gente tem 13 e Botafogo disputando a Copa do Nordeste. Então, tem um pouquinho de fôlego. Tempo mais a treinar. Tem um pouco de fôlego, né? Não tem essa maratona de jogos logo no início. O campeonato conta com 8 clubes, né? Botafogo, Campinense e 13 despontam, como sempre, como os favoritos. Atlético, que é de Cajazeiras, né? Inclusive, meu time lá na Paraíba, que eu morei muito tempo em Cajazeiras, apesar de ter morado em Campina também. Não gostei muito, por sinal, né? Uma cidade muito conturbada para o interior. Mas tem um São João fenomenal, né? Tem uma oportunidade de vencer. E fraquíssimos ali, a gente tem o Perilima, o São Paulo Cristal e o Nacional de Patos. Patos, uma das cidades mais quentes que eu já vi na minha vida. Deveria ser até no Piauí, inclusive, de tão quente que é. Então, o último apenas vai ser rebaixado. Os dois primeiros da primeira fase, né, que todos jogam contra todos em turno único, estão na semifinal. Depois, do terceiro ao sexto, disputam mata-mata também para ir para a semifinal. Bem parecido com o pernambucano, né? Uhum. O pernambucano tem três times na Copa do Nordeste. A gente tem o Náutico, né, o Náutico está fora da Copa do Nordeste. A gente tem o Sport, o Santa Cruz e o Salgueiro, que foi o atual campeão, Salgueiro, esse que teve envolvido aí com polêmicas, né, fora do campo. Administração do clube acusando a prefeitura de não ter mais verba e ameaçando deixar de disputar algumas competições. Muitos clubes do interior do Nordeste e, acredito mesmo, do Brasil estão passando por essa situação. Essa questão aí, toda essa problemática do Covid e tudo mais, mexeu bastante com os cofres públicos aí de muitas prefeituras, principalmente das pequenas. E para quem conhece um pouco do futebol nordestino, sabe que a maioria dos clubes aqui depende desse apoio da prefeitura, né? E todos esses governos, principalmente que foram trocados, né? Então não coloco nem se é de direita ou se é de esquerda e tudo mais, quando assumem e veem que tem uma verba gigantesca ali dentro da realidade daquela cidade, quando gigantesca na realidade de cada cidade. Para um clube de futebol e com várias outras necessidades diante do momento que a gente está vivendo, é mais do que natural que seja cortado isso, né? Ou pelo menos que o prefeito ou sua gestão ali veja isso com não tão bons olhos. O Caucaia, time cearense, passou por isso, o Barbalha está passando por isso, inclusive envolvido em várias polêmicas. Mas voltando aqui para o pernambucano, né, tem um formato muito parecido com o formato do campeonato paraibano. A diferença é que lá tem 10 clubes, né? E também tem um play-off, né? Não é nem meio um play-off, né? Tem um quadrangular ali da morte, né? Quadrangular do rebaixamento, que inclusive o Sport participou o ano passado. Olha que situação. Que coisa... Sei lá, faltou até palavra para dizer a situação do Sport disputando quadrangular do rebaixamento lá no Pernambuco. No Campeonato Cearense, para fechar aqui esses três, né? Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza não jogam a primeira fase. Né? A primeira fase é disputada por 8 clubes. E esses clubes que jogam a primeira fase e aceitam Ceará e Fortaleza na segunda fase recebem uma compensação financeira, que é dividida esse pagamento entre federação e o próprio Ceará e Fortaleza, que contribui para esses times. Então, como quase sempre os times do interior estão com pires na mão, né? Para eles não vê problema em deixar Ceará e Fortaleza aí para a segunda fase. Então, nessa primeira fase, são 8 clubes, os dois últimos caem. O primeiro colocado dessa primeira fase garante uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, né? Então, já começou, o campeonato cheio de polêmica. Rodada passada, teve a problemática aí, estourou o caso do Barbalha em todo o Brasil, né? Inclusive, discutimos ali num grupo que a gente tem sobre toda essa questão. O Caucaia venceu por 8-0, o jogador deu entrevista falando que poderia ter havido ali compra de resultado, tanto para esse quanto para o outro jogo, que está circulando aí nas redes sociais. Inclusive, é um jogador da terra, filho da terra, ele foi meu aluno, sou professor de matemática, quem não para quem não sabe, né? Então, é uma questão bem complicada que a gente está passando. O Caucai ameaçou deixar o campeonato também pela essa mesma questão de falta de apoio do poder público. O Ferroviário vem despontando aí como favorito, né? É um time de Série C. O outro time da Série C do Cearense é o Floresta, mas o Floresta ano passado caiu para a Série B. Então vai disputar a Série B do Cearense e a Série C do Brasileiro. É uma coisa interessante também. Então, acho que deu para passar uma régua, né? Se tiver mais ou menos alguma dúvida sobre esses campeonatos ou mais alguns que a gente tem por aqui, a gente vai falando. Copa do Nordeste já começou com tudo, terminou a primeira rodada, né? E é a principal competição. Acho que o estadual do Nordeste é a Copa do Nordeste, né? Eu acho que é um campeonato muito charmoso, muito bacana. E deu aula ano passado na questão ali da bolha, vamos chamar assim, de Salvador.
Beleza. Só uma perguntinha. A minha lembrança do campeonato paraibano, um campeonato bem under. É a tendência mesmo?
Isso. O campeonato paraibano é uma tendência muito under e a tendência de muitas polêmicas fora do campo, né? Já tivemos muitas
acusações. A federação também não ajuda muito, né?
E tudo mais. Então, bem complicado. Mas é isso, né? Tá espalhado isso pelo Brasil todo, o crescimento das apostas, o mercado financeiro, a situação desses clubes também são coisas que vão agravando essas situações que prejudicam muito o Brasil como um todo, né? Porque isso repercute no mundo inteiro e prejudica a nossa profissão também.
Maravilha, maravilha. Vamos pular agora para o maior campeonato. Inclusive, ele é dividido aí em quatro divisões, campeonato paulista, né? E a gente gosta de apostar em todas elas, né, Fernando?
Seria cinco, né? Mas a Covid impediu. Mas vai ter reunião provavelmente ano que vem, volte a ser cinco. Antigamente eram seis, né? Então vamos falar rápido aí só sobre a. Começar aqui com Paulista A1, né? Eu não vou falar da A3 que ainda não começou, mas a gente falar aqui da A1. Nós tivemos um começo aí com os grandes atuando. O Corinthians e São Paulo atuando com os times titulares, né? Palmeiras e Santos com os juniores, né? Então, os quatro grandes aí, começando ainda trabalhando em seus times. Mas um time que a gente tem que ficar muito de olho aí no Paulista é o Red Bull Bragantino. Para mim, eu acho que é o time que tem mais possibilidade, assim, de fazer frente hoje ao Flamengo, ao próprio Palmeiras, porque financeiramente é muito forte, não vai sofrer abalos assim com a Covid, com nada, porque
tem planejamento.
Tem um planejamento. Investiu em jogadores muito jovens, que deram um pouco de trabalho no começo, mas estão começando a amadurecer, né? Então é um time que a gente tem que ficar muito de olho. É o Red Bull Bragantino. Para mim, hoje eu coloco ele como o principal favorito. Porque, assim, São Paulo, Santos e Palmeiras têm Libertadores, né? O Corinthians ainda é uma incógnita total que vai acontecer com o Corinthians. O Corinthians, se chegar no mata-mata, sempre é muito forte no Campeonato Paulista. Mas é uma incógnita, né? E o Red Bull, então, pode se levar para isso. Lembrando, assim, a fórmula do Campeonato Paulista é a mesma há alguns anos, né? São 16 times divididos em quatro grupos de quatro times. Os times jogam com, a gente zoava o Carioca, né, mas jogam com os times do outro grupo, né, então são 12 rodadas. Eles não jogam com dentro do próprio grupo, os dois primeiros de cada grupo se classificam, jogam as quartas de final, quartas e semi em jogo único. Então por isso que eu falo assim, se por exemplo o Corinthians consegue avançar, ele tem possibilidade, porque é um time que no Campeonato Paulista tem muita tradição, e a final é disputada em dois jogos. O ano passado, com um time horrível, quase ganhou do Palmeiras, né? Que investiu R$1 bilhão de reais. Por isso, quase ganhou do Palmeiras, né? Não ganhou assim, na decisão por pênaltis. Mas um time bem mais frágil, né? Hoje, eu posso apontar aí para vocês, além dos cinco aí que são da Série A, ficar de olho na Ferroviária, que tem um time muito bom, de muito nome. Novo Horizontino e Mirassol são duas equipes interessantes aí também. Ontem eles fizeram um jogo legal, né? A gente tá falando hoje que na quarta-feira jogaram na terça. Aí você tem também Guarani e Ponte, que estão mais ou menos ali. que vem abaixo, e times assim que estão, são os piores times que tem aquela coisa para ser o saco de pancada, uhum. Os torcedores vão brigar comigo, mas é o São Caetano. O São Caetano, para mim, eu acho que é o time mais frágil da competição. É, mostrou isso hoje, né? Para quem assistiu o jogo com o Red Bull, o Bragantino fez quase um amistoso ali, né? Um coletivo. Então ele é um time que pode muito sofrer ali. Aí você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, São Bento também.
Inter de Limeira.
A Inter tem um time razoavelmente bom, mas é o que eu conversei com vocês, que é o modelo de jogo do Carpini, né? Ele quer fazer o time, mas vai lutar por baixo também, se continuar assim. Ele quer que o time jogue, e a Inter não vai ter time assim para enfrentar os outros, né? Ela jogou até bem contra a Ferroviária, mas o Roger isolou o pênalti, né? E trouxe o Red. Então é time também que vai brincar ali por baixo, né? Então é um campeonato que tem times muito interessantes, porque tem muito time aí que está nas quatro divisões, né? Praticamente todos aqui disputam alguma divisão nacional. Então é um campeonato de nível muito bom. Mas se você me perguntasse quais são os favoritos em ordem, colocaria primeiro o Red Bull, por ele não ter outra competição, né?
Uhum.
É, assim, tem a Sul-Americana, mas não vai encarar do mesmo jeito com a Libertadores. A Sul-Americana também vai ser em grupos, né? As de grupos, mas vai começar, se eu não me engano, em abril só que começa a fase de grupos, então ele vai ter um final de abril que deve começar, então ele vai ter um tempo ali para chegar bem. Enquanto o Palmeiras, assim, ele tá ligado em conquistar outras coisas, né? Mas ele é o segundo time a ser batido. O São Paulo, pela necessidade do título também, e por ter mantido o elenco, né? O São Paulo tem o mesmo elenco, vem ali. Corinthians e Santos, para mim, vem bem abaixo. Assim, eu acho que são times bem similares, só que o Santos tem dois jogadores de muito talento, né? Que é o Marinho e o Soteldo, que pode fazer a diferença. Então, vem ali mais para baixo. Possíveis surpresas, assim, a gente fica de olho mesmo. Mirassol, Novo Horizontino, Ferroviária, Guarani e Ponte, sempre também tem muita tradição. O Ituano do nosso amigo Romeu. Então, aí, da Série A ali, eu acho que é isso. Série A2, né? Essa daí é a competição que eu gosto realmente de acompanhar. A gente teve uma rodada até aqui. Acho que a única surpresa da rodada mesmo foi a vitória do Red Bull Bragantino, que até pra mim foi uma surpresa a vitória deles por 2-0.
Time sub-20, né?
É um time sub-20, é um time bem jovem. Tem um treinador muito bom, que é o Vinícius Munhoz. Ele trabalhou muito tempo na Ferroviária, um treinador bom. Tem estrutura, mudou, agora também vai jogar em Bragança, ele jogava em Campinas, né? Mas, assim, é um time que vai jogar lá, que vai lutar lá embaixo, né? Ele não pode subir também, então...
Vai lutar não pode ter dois times na mesma divisão.
Não pode. Até teve uma época que no futebol paulista que tinha Palmeiras B, Corinthians B, e aí os times também não podiam subir.
É ruim,
então, né? É um time para ficar de olho ali. Não, o Red Bull, assim, ele vai lutar ali para baixo. Né? Não é um time para ficar de olho, não, desculpa. A Portuguesa, né, do Desportos, é um time que vem animado, né, que voltou uma divisão nacional depois do título da Copa Paulista. Tem um elenco interessante, então pode chegar aí nessa Série A2. O Água Santa, que é o Sérgio Guedes, trabalha no Água Santa agora, né? Que a gente tinha falado que não lembrava. É um time também interessante, investiu bem ali para chegar. Outro time aí que a gente pode ficar de olho é o Oeste. O Oeste caiu ano passado da Série B, foi meio ridículo. Mas na época, na hora que confirmou o rebaixamento, trouxe o Roberto Cavallo, né? E ele começou a armar o time, ele é um bom treinador, né? Então ele deixou um time ali interessante. 15 de Piracicaba, que sempre é favorito, né? É um time que sempre tá chegando ali na semifinal, chegou acho que nas últimas 3, 4. Eu acho que esses são os times mais favoritos. Tem o São Bernardo, são dois São Bernardos, né? O Esporte Clube e o
FC.
Futebol Clube. Vou falar aqui, o São Bernardo Bernou, que é o
FC.
Que é o UFC. Ele é, pra mim, tem mais time que o outro, que é
o Cachorrão. O EC é o Cachorrão.
Então o São Bernardo ali do estádio 1º de maio, os dois estão jogando agora 1º de maio, pra mim é mais time, também é um time que pode surpreender. Portuguesa Santista eu não vejo com tanta força assim. O Atibaia, assim, minhas ponderações ao Atibaia é que ele é um time, sei lá, ele não joga na mesma cidade, né? Joga lá em Americana. E é um time que ainda, assim, busca um caminho ali. Para mim, ele não vai brigar por acesso, não. Pode chegar ali no mata-mata, mas não é um time. O Monte Azul é um time muito forte em casa, mas também não deve brigar. Veloclube acabou de subir. Sertãozinho, que era um time muito forte, não está bem. Nossa querida Juventus da Moca, né? Outro time ali. Para mim, assim, o favoritismo hoje para o acesso, colocaria o Oeste, Água Santa, Portuguesa de Desportos, 15 de Piracicaba ali, que seria as quatro principais forças, e o São Bernardo FC. São as cinco forças aí para mim que eu colocaria como favorito aí pro acesso da Série A2.
Beleza. Esses jogos da A2 estão passando em algum lugar, Fernando?
Eles passam na Sport TV e também no Paulistão Play, que é
essa um dica, aplicativo galera.
Gratuito, por exemplo. Ele é tipo um iCujo, né? Uhum. Só que é um programa... É uma coisa que a gente vai ter que discutir muito, né? Que todos os times, todas as federações querem fazer o seu stream, né? Então, uhum, acho que isso vai acabar... Eu não sei como isso vai acabar bem, né? Eles
vão ter que se... Cobrando da gente que assiste ou que aposta...
Não, é que assim, pro apostador ainda, se você vive disso no nosso caso, não é um... É um investimento ali, né, gente?
Não, mas investir em seis campeonatos já
pega. Então, mas aí você vai acabar diminuindo e eu acho que isso não vai dar certo, assim. Pode dar certo pra um time grande ali, mas pra um time pequeno, cara, eu acho que não é um caminho, não, mas vamos ver, né, o que vão fazer.
Dá uma colinha nesse gancho aí que o Fernando, sim, deixou, dessa questão de stream e tudo mais. Aqui no Campeonato Cearense não conseguiram vender os direitos de transmissão, né? E a Federação Cearense está transmitindo alguns jogos através do Maicujo, outra através do canal dela no YouTube, no Twitter, né? No Facebook. Então são vários lugares aí onde tem um canal. Então, no curto prazo, o cara que está vendo aquilo, ele tem uma alegria, né? Agora eu posso ver todos os jogos. Porque na televisão eles escolhiam só apenas um para passar na programação. Sim. Mas no médio, talvez longo prazo, né? Tá cedo para falar de longo prazo. O caminho que parece que vai ocorrer é esse aí, de cada clube cobrar pela sua transmissão, ou de cada federação e tudo mais. Isso vai onerar bastante o torcedor ou o amante de futebol que gosta de assistir futebol aí por todos os lugares. E uma coisa que aconteceu recentemente foi uma campanha do River, né, do Piauí, querendo vender ingressos virtuais, né? Eles disponibilizaram, sim, 500 ingressos, mas só conseguiram vender 3.
Eu vi isso daí. Cara, é bem complicado isso daí. A questão financeira, o Brasil passou uma crise bem grande, né? E nem na Europa a gente vê tanta coisa assim. A gente tem o OneFootball, por exemplo, que transmite de graça a Bundesliga, né, e a Ligue 1. Então é um aplicativo, eu particularmente ainda sou um cara das antigas, não gosto de assistir coisa em aplicativo, gosto de ter o jogo ali na TV, eu gosto assim particularmente de assistir ali. A gente teve uma experiência ruim com a DAZN, né, para quem acompanha, até o Campeonato Paranaense, se eu não me engano, passava pela DAZN também, né, uhum, e acabou não dando certo. Eu acho que, assim, é difícil, porque financeiramente o Brasil o torcedor assim, de estadual não vai ficar comprando isso daí. Eu não acho que a longo prazo, por exemplo, um campeonato brasileiro seria, valeria muito, né? Mas um campeonato estadual, assim, eu acho que com o tempo... É legal a gente observar o Campeonato Carioca como vai ser, né? Então o Pedro já falou bastante até pra mim.
Que nessa pandemia é um caminho, né, cara? Porque cá entre nós, o bom de pagar, ser sócio do clube ou pagar ingresso, é o tesão de ir no jogo, né, cara?
Sim,
é um hábito que
então,
tá
de tremideira, de falta. Falta de público no estádio, então eles podem...
Abraçar os desconhecidos quando sai gol, chuva de cerveja, aquela coisa.
Eu sinto muito a falta, assim, de assistir. Eu não ia nos jogos, assim, por exemplo, do Corinthians, mas eu ia nos jogos do Noroeste, e até Marília, Jaú, assisti alguns jogos. Mesmo quando eu não fazia o scout, eu ia lá no Noroeste, eu ia todo, todo jogo, né, que tinha na Alfredo de Castilho, eu ia para assistir porque é gostoso, né? E além de tudo, você conhece os times ali. Eu acho, minha forma de apostar é muito na fórmula dos times jogar. Eu não sou tão, assim, matemático, assim. Era antes, mas hoje eu acho que me encaixa mais nisso, né? Nessas duas menores, o encaixe dos times, né? Então eu gostava de assistir, porque ao vivo você sabe como o time se porta, né? A linha, como ele joga, se ele é adiantado, né? Então isso é... Mas essa parte aí, vamos ver como vai ser. Mas a Série A2, assim, tá passando na Sport TV. Provavelmente a Série A2 deve ganhar mais espaço ali, sim, porque São Paulo é um estado mais populoso, né? E também onde financeiramente, né, o pessoal gosta de vender as coisas. Falando sobre a A3, ela vai começar nesse final de semana. Ainda não estudei, vou estudar amanhã, que é uma quinta mais tranquila, né, de jogos. Hoje a gente está gravando numa quarta. Hoje a gente deve ter tido na base uns 70 jogos aí, com tudo que a gente acompanha. E, então não dava. Amanhã vou dar uma lida. Não tô deixando mais para próximo mesmo, até por essa questão do Covid, né? Não adianta você também ficar tão vidrado ali, porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas tem o Noroeste aqui, ele vai chegar novamente, o Richardson, né? Que estava no Rio de Janeiro jogando no América, voltou. Alec Gol parece que vai chegar aqui no Noroeste. Vamos ver.
Louco. Seleção.
Não, ano passado fez uma boa campanha, mas morreu na praia, né? Mas financeiramente, assim, o Noroeste...
O Leila vai chegar também no Noroeste?
O Leila mora aqui, cara. Perto, inclusive. O Mac também vem com um time legal, porque foi vice-campeão da...
Mac Marília.
Da Copa Paulista e vai disputar a Copa do Brasil, então ele vai ter uma cota ali legal, né? A primeira fase da Copa do Brasil é um valor legal. Então, a Série A3 provavelmente deve passar só no Paulistão Play. Eu não vi nenhuma TV assim divulgar que vai comprar. Provável que com o tempo assim eles possam até comercializar, mas no começo aqui eles vão passar mesmo no Paulistão Play. Entre os times aqui, cara, é bem equilíbrio na Série A3. Tem o Barretos, que sempre faz boas campanhas, o São José aí de volta também, né? Comercial, que fez uma boa campanha no ano passado, Linense. Então são times muito tradicionais aqui. É até difícil, né? Tem o Batatais, que sempre nos presenteia com aquelas coisas absurdas que ele faz, né? Você vê como o time tá ali ainda, Penapolense, que é um time legal também. Eu sempre acompanho na Copinha. Então vai ser bem equilibrado. Assim, olhando, assim, eu vejo, vou analisar ainda, né, como vem os times, mas times muito tradicionais, né?
São 16 times, cara, eu te falar que eu gosto de quase todos, cara. Votuburanguense, Rio Preto, Primavera, Penapolense, Olímpia, Nacional, Linense, Desportivo, Capivariano, Batatais, Bandeirante. É muito legal esse
campeonato. Cara, quando puder viajar ali, eu quero assistir pelo menos dois jogos pela rodada, um do sábado e outro no domingo.
É muito legal. Muito
então, para matar a saudade, assim, e assistir todos os jogos, assim. Mas vai ser um campeonato bem legal. Eu já falei que a Série A2 e A3 tinha que ser pontos corridos, cara. E deixar o ano inteiro mesmo, porque são campeonatos legais e movimentam o público, viu? Movimentam bastante público e eles conseguiriam se manter aí, porque aquela Copa Paulista chata pra caramba, né? Então, mas assim, a Série A3, ela é uma incógnita aqui, né? A gente vai dar uma olhada ali depois nos investimentos dos clubes e tentar enxergar. Mas pra mim, assim, eu tenho focado muito minhas apostas na Série A1 e A2 do Paulista, né? Até os outros estaduais eu tô deixando um pouco de lado, até pela facilidade de informação e a facilidade também da gente conseguir apostar, né? Porque tá um pouco difícil conseguir apostar ultimamente.
Em qualquer estadual.
Sim.
Bom, galera, já estamos já com um bom tempo de programa. Eu vou poupar vocês de eu falar sobre o Campeonato Paranaense, o nosso ruralzão. É o Atlético jogando com o seu sub-23, o Coxa, uma fase aí meio depressiva. E os outros times, então, é uma desgraça. O Operário, claro, um time decente. O Londrina está numa fase meio...
E o Paranito.
E o Paranito também. Ou seja, é muita depressão junta para um programa só. Então, a gente vai ver se a gente consegue fazer um outro programa sobre os estaduais que a gente não falou, a gente focou hoje nos principais aqui do Centro-Oeste, do país Sudoeste, Sudeste, e um pouco que o Paulo passou para a gente da região dele, um pouquinho da Copa do Nordeste. Então a gente vai ficar aqui no nosso programa para não estender muito a paciência do nosso ouvinte, também dos participantes que estão aqui. A gente está mais de uma hora e pouco falando. Então vamos agradecer a participação do Paulo, do Pedro Ivo, do Fernando, do Oreia, e claro, de você que está ouvindo aí, dando prestígio para a Aposta 10. Não se esqueçam que as dicas, hoje eu passei o olho de manhã cedo para estudar um pouquinho dos jogos de hoje, quarta-feira, mas tinha umas 30 dicas lá, rapaz, tinha duas dicas do mesmo jogo, né, Pedro? Cadê o Pedro? Foi embora. Falei que até o Pedro dormiu. Tinha uma dica do jogo do Goiás, do Pedro para o Goiás ganhar, e do Romeu pro outro time lá, dupla chance.
Eu vi eles, que era sincero.
É, mas é assim mesmo. Outra. Opinião é opinião. Faz mal, não. A pessoa que escolha.
O bom é que deu green, né?
Para alguém
vai ter. Você ia perder pouco, pelo menos, né?
Faz parte. Então, eu vou agradecer nossos participantes. Paulo, seja bem-vindo, cara. Queremos contar com você mais pra frente aí. Tá de portas abertas na Aposta 10, cara. Obrigado.
Ah, só agradecer aí todos vocês, né? Papo muito, muito, muito bacana. Passou rápido, né? O Fernando falou ali 1h25, então deixou 10 minutos aí para os demais participantes, mas foi um prazer estar com vocês. Quero convidar o pessoal aqui, né, para entrar lá no Arquibancada Brasil, o canal que está gratuito no Telegram, e acompanhar o site de bola no YouTube, tá bom?
Valeu, cara, obrigado. O Fernando não fala tanto assim, ele fala e a gente escuta porque é legal, o cara manja muito. Valeu, Fernandão.
Valeu, pessoal. Então, até aí. Vamos seguindo ali o Aposta 10. Vamos seguindo ali que vai ter muita dica de estadual lá.
Valeu, valeu. Oreia, tá por aí ainda?
Tô, claro.
Ué, então, tem que aprender, né, cara? Eu fiquei quietinho também aqui só escutando os caras que entendem, né?
É por isso que chama Oreia.
Beleza. O Pedro acho que caiu. Tá por aí, Pedro?
Ah, sim. Só pra finalizar, o Cruzeiro realmente conseguiu perder pra Caldense dentro de casa.
Freguês. Ano passado foi eliminado e esse ano perdeu.
Que dureza. Eu disse que eu não queria assistir esse pesadelo. Aí nem assisti Vasco nem Cruzeiro.
Escapamos. Bom, o Pedrão acho que caiu, mas fica um abraço para ele também, agradecimento. Então encerramos mais uma Aposta 10. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.